tarde, tem início a transmissão da 67ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1, YouTube e Facebook. Acesse as redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores. Para a Tribuna Livre, a cidadã Lourdes Ribeiro, de Almeida Laporta, falará das obras da Prefeitura nos bairros Vila das Roseiras e Santa Lúcia. Na ordem do dia, um projeto de lei de autoria do Executivo está para apreciação dos vereadores. Para o início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 26 de outubro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 67ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração de Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medida de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Uma boa tarde a todos. Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 17, parágrafo 1º, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Lourdes Ribeiro de Almeida Laporta, que se inscreveu para falar sobre as obras do bairro Vila das Roseiras e Santa Lúcia. Correspondências do Executivo. Ofício Segov, número 586 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 2051, 2052, 2053, 2054 e 2055 de 2023, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicações de número 1786, 1788 e 1789 de 2003, todas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 1748, 1749, 1750, 2001, 2002, 2003 e 2023, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1439, 1440, 1441 de 2023, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 734 e 735 de 2023, ambas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicação de número 1822 de 2023, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1932 de 2023, autoria vereador Zé Brás. Ofício CEMUSA de número 194 de 2023, respondendo indicação de número CM 20/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, número 153, solicitando dilação de prazo de 15 dias para responder requerimento de número 270 e 271 de 2023, ambas de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CEMFOP de número 1558 de 2023, respondendo indicação de número CM 1866 de 2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício de número 549 de 2003, da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo indicação de número CM 1963 de 2003, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEMED de número 1307 de 2003, respondendo requerimento de número CM 435 de 2023, de autoria do vereador Josafá Anderson. Ofício de número 180 de 2023, CETRANS, respondendo indicação de número 1821 de 2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CEMUSA de número 165 de 2023, respondendo requerimento de número CM 721 de 2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de 10 de 2023, às 9 horas, na sala de reunião do Centro Administrativo, no quinto andar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário José Brás a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 85 de 2023. Altera a lei, as leis número 9.246 de 21 de agosto de 2023 e número 9.273 de 2 de outubro de 2023. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 88 de 2023. Altera a lei número 6.870 de 21 de outubro de 2008. Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel que menciona, sob a forma de cessão antecipada de área institucional, e repassá-lo, sob forma de doação simples, ao Estado de Minas Gerais, destinada à construção da residência do Comandante Regional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 88, 2023. Emenda de número CM, de número 88, 2023, ao projeto de lei EM, de número 5, 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 23, de 2023. Solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente uma rotatória na esquina da rua Caipó com Alameda Rio Perdido, no bairro Tietê. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 400 de 2003, solicitando pintura estratigráfica na Avenida do Trabalho, entre as ruas Jesus Jota e Dolores de Aguiar Rabilo, ao redor da Praça São Vicente de Paulo, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1448 de 2003, solicitando realizar capina e limpeza e viabilizar pavimentação poliédrica no final da rua Boston, no trecho acima da Avenida Berlim, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. indicação de número 1449 de 2003, solicitando realizar patrulhamento na estrada que dá acesso de Divinópolis à comunidade de passagem. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1450 de 2003, solicitando do executivo que seja estudado junto ao órgão competente, realizar limpeza do campo de futebol do bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1868 de 2003, solicitando do executivo que seja feita a limpeza e manutenção da travessia de pedestres que liga a MG 050 ao bairro Candelária. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1949 de 2023, solicitando do executivo tomar as providências cabíveis para realizar a pavimentação poliédrica da rua Pedro Francisco de Oliveira, mais especificamente no trecho compreendido entre a rua Ana Angélica e a avenida Eduardo Brigadeiro Gomes, no bairro Maria Peçanha. Esta rua tem sido via de grande importância para a mobilidade local, porém suas atuais condições estão abaixo do padrão de qualidade desejado, causando transtornos à comunidade residente e aos motoristas que a utilizam diariamente. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1950 de 2023, solicitando do executivo tomar as providências cabíveis para realizar a pavimentação poliédrica em toda a extensão da rua Levin Eustáquio Paim, a partir da sua esquina com rua Antônio Pires de Moraes, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1973 de 2003, solicitando do executivo que designe ao órgão competente para que possa ser realizada a operação tapa-buracos na rua João Moreira, esquina com Alameda, Rio Perdido, no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1975 de 2003, solicitando do executivo que designe órgão competente do seu governo pedido de liberação de banheiro químico todos os domingos na Feira Livre que acontece na Praça Padre Mariano, no bairro Planalto, município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2018-2023, solicitando do executivo junto ao órgão competente que providencie a limpeza de entulho do campo de futebol do Corinthians, rua Viriato Correia, número 1090, bairro São José. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2019-2023, solicitando do executivo junto ao órgão competente a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Tupuiás, ao lado do número 626, bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 20-2023, solicitando do executivo junto ao órgão competente que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do residencial São Miguel. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2065 de 2023, solicitando um estudo de implantação de sinalização ou quebra-molas, viabilizando melhorias no tráfego na rua Geraldo Fernandes, entre os números 291 e 300, bairro Itacolomi. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2066 de 2023, solicitando operação tapa-buracos com reposição poliédrica da rua Itumiritinga, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2067-2023, solicitando poda de árvores localizada na rua Sacramento, em frente ao número 140, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Lourdes Ribeiro de Almeida Laporta, que irá falar sobre as obras do bairro Vila das Roseiras e Santa Lúcia. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Com a ausência da tribuna livre, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. E convido o primeiro o vereador inscrito, é o vereador do Republicanos, o vereador Roger Viegas,
Muito boa tarde, nobre presidente, caro amigo, que eu tenho tanto apreço, Israel Mendonça. Eu peço permissão, senhor presidente, para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Presidente, vereadores, imprensa presente, pessoas que nos acompanham, seja aqui no plenário dessa casa, seja também aí no seu momento, né, de descanso, ou até mesmo no seu trabalho, que acompanha essa importante reunião. Senhor presidente, antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a vossa excelência aqui pelo brilhante trabalho que vem fazendo aí à frente do nosso legislativo. E gostaria também aqui de enaltecer, né, uma das ações, a casa foi, recebeu essa informação, essa mensagem, nos últimos dias, inclusive nas últimas horas, né, sobre uma publicação do governo do Estado de Minas Gerais, em que celebra um convênio, esse convênio que vai atender uma gama de pelo menos, no mínimo, 15 mil pessoas para a construção de uma unidade básica de saúde. É com grande, mas grande apreço e também ao mesmo tempo em tom de emoção que venho aqui me comunicar principalmente aos moradores lá da região nordeste do nosso município, especificamente bairros Danilo Passos, Manuel Valinhas, bairro Vila Romana. Hoje todo mundo sabe que não é segredo para ninguém que o posto de saúde já é um espaço um tanto quanto defasado, onde funciona hoje o posto de saúde do bairro Danilo Passos. Esse imóvel vem recebendo algumas melhorias, inclusive este vereador, juntamente com alguns outros, já enviou para lá nessas nossas últimas emendas impositivas, enviamos mais de 120 mil, se não me engano, 130 mil reais. Parte deles aí foi para a compra de equipamentos e outra parte para a construção de uma sala extra ali que ficou, né, outros novos consultórios que foram acoplados ao posto de saúde do Danilo Passos. Mas a gente sabe, a população do Danilo Passos sabe que ainda é muito pouco para um tamanho do bairro que não para de crescer. Um bairro que tem um grande condomínio habitacional, né, que inclusive é apelidado lá da Coab, né, o bairro foi apelidado lá de Pombal, muita gente não sabe por quê, de Pombal, mas porque o bairro, logo no seu início, as casas todas construídas pela Coab, o Conjunto Habitacional Brasileiro, que inclusive eu morei em um daqueles prédios, conto com muito orgulho, onde eu vivi lá até os meus 18 anos, lá na Avenida Senhor Máximo. Tem uma história, uma grande identificação com o bairro. Minha primeira vacina, minha primeira consulta foi naquele posto de saúde. E a mesma estrutura. Veja eu, aqui agora, um tanto quanto ainda jovem, mas ao mesmo tempo já me amadurecendo. Tem 36 anos, senhor presidente. E os 36 anos que eu conheço, que eu frequento aquele posto, que eu tomei, inclusive, uma das doses da vacina da Covid foi lá. Todo mundo precisa. Tendo plano de saúde ou não, alguma hora você vai ter que entrar no posto de saúde. Seja para ser vacinado, seja para levar alguém, seja um parente seu. Por isso que é tão importante nós lutarmos aqui, de fato, dentro da nossa ideologia, na linha de pensamento, para aquilo que vai atender determinadas pessoas. Eu não estou pensando só em mim, porque hoje eu não moro mais no bairro Danilo Passos, mas eu vejo que muitas pessoas necessitam. E é lá que eu realmente fiz esse compromisso, que eu venho lutando desde o meu primeiro mandato por aquelas melhorias. O meu primeiro mandato, eu aqui com pouca articulação com o governo Galileu, de partidos diferentes, fui oposição ao governo, respeito, né, nossas diferenças políticas, consegui levar muito pouco para o bairro. Mesmo assim, a população do bairro confiou no meu trabalho, eu consegui dobrar ali a minha votação. Vale lembrar que eu não fui eleito especificamente lá pelo Danilo Passos. É apenas uma parte da minha votação, mas que para mim significa muito. Cada voto é um peso, é uma responsabilidade. E eu venho lutando com isso. Eu lembro que na última semana, antes do pleito eleitoral de 2020, nessa última eleição, no caso, antes da minha reeleição como vereador, eu chamei o Cleitinho até a minha casa, fiz a ele um convite para fazermos uma reunião interna, porque eu não poderia recebê-lo aqui na Câmara, era período pré-eleitoral, estava tudo muito complicado. Eu falei, Cleitinho, nós temos que fazer alguma coisa rápida, urgente, veja como está o posto do Danilo Passos. Inclusive o Cleitinho e seus irmãos, provavelmente o próprio prefeito Gleidson, hoje o deputado Eduardo Azevedo, já devem ter tomado muita vacina, devem ter se consultado no posto, porque a avó deles morava na mesma rua lá que eu. Conheço esses meninos que hoje estão aí também na política junto com nós e também fizeram ali toda a sua trajetória, uma parte da trajetória de vida deles na saúde, deve ter passado em algum momento por aquele posto, se não passaram seus familiares. Ele falou, Roger, precisa mesmo, vamos agarrar nisso, eu vou fazer esse compromisso com você, nós vamos lutar sem parar por isso. Isso, na época ainda, o então deputado estadual Cleitinho, foi quando ele começou a inserir dentro da Assembleia Legislativa, no seu trabalho parlamentar, esse tema de tentar buscar essa emenda. Por isso, estou mostrando aqui hoje, recebo com muita graça, com muita satisfação, né, uma luta que não é só do vereador Roger, é do Conselho de Bairro, dos presidentes que já passaram, por aqueles que estão,
tá? É dinheiro do povo voltando para o povo. O governo de Minas Gerais já mandou essa mensagem, inclusive em nome do presidente da Câmara, Israel Mendonça. O Israel recebeu essa notícia da celebração de convênio, gentilmente aqui também informando essa casa, informou esse vereador, porque sabe da minha luta lá pelo bairro Danilo Passos, esse andamento aí, esse adiantamento desse convênio em ordem de dos 2.343.000 mais R$831,01. Esse é o valor exato que vai custar essa obra que vai mudar a realidade da saúde do bairro Danilo Passos. Eu espero que com essa progressão venham profissionais também, adequadamente, que vão poder atender nesse espaço físico. E independente da nossa posição político-partidária, senhor presidente, é muito bom, né, ver Divinópolis avançando nesse ponto, a Secretaria de Estado de Minas Gerais, através da coordenação da formalização de convênios, trabalhando rápido para isso acontecer e para esse posto que vai ajudar tanta gente a ser construído. Não um posto de saúde. É uma unidade básica de saúde, é uma mini UPA, senhor presidente. É bom lembrar, né, e contar aqui para os vereadores. Então, tenho muito orgulho de dizer que estou aqui cumprindo a minha missão. Foi a minha única promessa de campanha, senhor presidente. Todo mundo sabe que meu trabalho não é pautado em obra, não é pautado em tapa-buraco, não é pautado em ganhar voto em troca de emendas. Longe disso, meu trabalho parlamentar se pauta, independente de críticas, em fiscalização, proposição de leis, que é para isso que o vereador tem que estar aqui antes de tudo, para depois falar o que está levando. Mas feito esse trabalho, com muita modéstia, com muita humildade, nós estamos levando também aquilo único que foi prometido durante toda a nossa campanha, que era justamente essa construção que muito em breve deve começar. Quero lembrar que antes de tudo, eu estive lá, não tenho a foto para mostrar agora, mas num passado não muito distante, nós estivemos lá inclusive para fazer a medição do terreno. Vai ser numa gleba que fica entre os bairros Danilo Passos e Manuel Valinhas. Está muito avançado. Inclusive, quando nós passamos lá, nós fizemos, eu participei da medição, inclusive ajudando os técnicos, os topógrafos, a fazer, porque a medição é um terreno, uma rua que desce ali, uma ladeira abaixo, não é uma ladeira tão acentuada, mas é uma ladeira que separa ali os dois bairros, e onde a gente pode, muito próximo ali à fábrica de papel, senhor presidente, onde a população agora vai poder ter um tratamento muito mais digno. Mal cabe, eu aqui no meu auge pesando mais de 100 quilos, para mim, por exemplo, pensa, se eu precisar de fazer um curativo no poço, entrar lá e sentar numa maca daquela lá que hoje está no poço do Danilo Passos. Então, precisa de muito melhorar. Isso é o básico do básico na saúde, gente. O atendimento na atenção primária. Mas que avança. Avança graças a um trabalho sério, comprometimento e principalmente de cumprimento de palavra. De gente que acreditou naquilo, que ia levar o propósito, ia levar o seu ideal, e a hoje está saindo aqui, está no papel. E a população apenas o Danilo Passos, que é para ficar feliz não, viu? Todos os bairros ali, até mesmo o posto que vai atender o bairro Manuel Valinhas, porque está em sua divisa. Então, não é mais um simples posto de saúde. Hoje, uma unidade básica de saúde decente, que a gente torce agora e vai fiscalizar cada centavo desse dinheiro que chegar para a sua construção. Obrigado, população que acreditou em mim, que me fez estar aqui para lutar junto com vocês por tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Nós que acreditamos, cada conselheiro aí, cada pessoal do bairro, cada pessoa que fez parte da Associação de Moradores, quem não está mais. Não é uma vitória sozinha de um vereador, de um deputado ou de um senador. É do povo, dinheiro do povo, voltando para o povo. Viva a saúde, viva aí o bairro Danilo Passos, Manuel Valinhas, Vila Romana, adjacente. Essas mais de 15 mil pessoas que serão beneficiadas.
A parte daí.
Por favor, vereador Periquito.
Vereador Roger, quero parabenizar Vossa Excelência. Este é o trabalho, né, que nós fazemos nessa casa. Como sempre falo, vereador não faz obras, nós corremos atrás. Né, com a Vossa Excelência está levando aí para o seu bairro, sua região, né, onde Vossa Excelência disse já morou, foi criado e está trazendo a melhoria para aquele bairro, não só para aquele bairro, para vários bairros, várias pessoas. Igual eu também estou levando lá para o bairro LP Pereira, através de emenda parlamentar do nosso deputado Eduardo. Fico feliz em poder ajudar a saúde da nossa cidade. Como nós levamos já a uma ambulância, né, entregamos na área da saúde, então eu fico satisfeito e me honro estar dentro dessa casa, podendo ajudar a nossa saúde de novo, a nossa educação de novo e trabalhar por de novo. Parabéns mais uma vez pelo compromisso que a Vossa Excelência tem com o povo de Divinópolis.
Obrigado, nome vereador Periquito. Isso, com sem dúvida, sua fala, vereador Periquito, me motiva muito para a gente continuar firme, né, forte nesse trabalho. Quero agradecer também aqui ao honrado presidente Israel Mendonça, amigo fidedigno aí que sempre está também nos apoiando no nosso trabalho parlamentar. É importante, né, termos aliados, não só
fora, como eleitores, como apoiadores, mas até aqui mesmo dentro da casa, aqueles vereadores que de fato acreditam e valorizam quem faz um trabalho sério pela nossa cidade, independente da posição que a gente escolhe aqui dentro da Câmara. E eu quero reconhecer também, sendo coerente, como sempre sou, não apenas naquelas ações que a gente às vezes de vez em quando critica, que tem que fazer o nosso trabalho, afinal de contas o parlamentar não pode se furtar do seu maior poder, que é o uso da voz, né, e não ser cerceado em momento algum no uso da sua fala, no uso em pleno uso aqui na atribuição de suas funções, senhor presidente, mas reconhecer também a celeridade, né, que teve esse trâmite aí para tudo isso sair e esse dinheiro finalmente agora poder chegar aos cofres do nosso município nessa celebração de convênio entre o governo do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. E agora a gente aproveita também, claro, para pedir, né, uma celeridade para a população de fato poder já acompanhar, já ver essas obras em andamento para acreditar. Porque muita gente me falou que não acreditava, que era muito dinheiro, que essa era uma promessa antiga, que já se arrastava desde a primeira gestão. Muita gente falou, não, lembro que o Galileu ainda da primeira vez que foi prefeito falou dessa poço, depois passou o Vladimir, veio o Demetrio, o pessoal sempre fala, né, naquela situação de prefeito. Mas, gente, hoje em Divinópolis o fato é que, querendo ou não, a gente gostando ou não, temos aqui essa força política, o qual viabiliza essa emenda chegar aqui para a nossa cidade e a gente poder, de fato, vibrar aqui com essa boa notícia, essa construção da unidade básica de saúde. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, nobre vereador Roger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, ontem tive uma reunião, né, uma apresentação, uma prévia, lá no Crédito Verde, lá na rua Magalhães Pinto, com os comerciantes, onde foi antecipado a explanação do que está sendo acontecido hoje lá na prefeitura, que é a implantação do programa Juro Zero. Né? Os empresários, os microempresários que queiram pegar um empréstimo sem juro, com um juro custeado pela prefeitura, vai ser lançado hoje, né? E a partir de segunda-feira já vai estar disponível. Então foi antecipado ali, tendo em vista que a Magalhães Pinto, né, os comerciantes ali foram prejudicados no tocante às obras que estão ocorrendo lá, obras necessárias. Quero ressaltar que a gente fez várias reuniões com os comerciantes, com o governo, para onde conseguimos avançar um pouco no tocante, agilizar o tocante, ali no tocante a fazer as obras, né? Mas trouxe alguns prejuízos. E esse é um programa que pode ajudar alguns ali. Senhor presidente, queria estar falando também do Adote um Bem Público, quero estar parabenizando, em especial, lá o Otávio, do Kit JJ, lá do bairro Frei Galvão, e também o meu assessor, o Felipe, né, que empenhou, 7 horas da manhã já estava lá no pátio, buscando parcerias para que esses Adote um Bem Público tivesse essa contrapartida da própria prefeitura, né, que é a parte que toca a prefeitura. Ali em frente o Kit JJ, fui junto com o Otávio lá no pátio, onde foi recolhido alguns brinquedos que foram retirados lá do Parque da Ilha e foram levados para lá. E a gente conseguiu também colocar lá, né, agradeço o Gustavo da Censur, pelo padrão de energia, a Copasa, está instalado lá. Então a gente já está tomando um corpo ali de uma praça de lazer para aquela região, as crianças ali do Frei Galvão. E também, de igual modo, ali o Adote um Bem Público do Alto das Oliveiras. Desse mesmo batidinho, com muito jeito, a gente foi no pátio, alguns brinquedos que vão ser substituídos ali no complexo esportivo Serra Verde, que fica atrás ali da quadra, a gente conseguiu levá-los lá para o Alto das Oliveiras, foi colocado lá também iluminação, e devagarzinho, com a parceria de toda a comunidade, quero parabenizar todos os moradores ali do Alto das Oliveiras, continuo à disposição de todos os moradores, e estamos conquistando mais esse espaço de lazer ali para a região. Também já está com água, luz, já está bem avançado, e vamos avançar mais. né, senhor presidente? Senhor presidente, queria pedir ao Dorel colocar essa foto da reunião que ocorreu agora às 13h30, lá na Secretaria de Governo, com a secretária de Governo Janete Aparecida, a secretária de Educação Andréia, e também a diretora da Escola Padre João Bruno, Carla. Faltou lá, questão de agenda, a nossa diretora lá também, do CEMEI São Tarciso. A gente está buscando, junto à Secretaria de Governo, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, reestruturar aquele espaço que antigamente, outrora, era o CAIC. Hoje não é mais o CAIC, hoje é um complexo educacional. E tem muitas coisas ali fora do lugar, aquele espaço nunca teve uma reforma. Então a gente colocou emendas impositivas ali e tem buscado dar uma normalidade ali. A gente vê que o CEMEI São Tarciso precisa de mais espaço, né, devido ao número de alunos. Está estudando futuramente, se a comunidade assim o quiser, está colocando ali o CEMEI São Tarciso horário integral. A gente vê a portaria ali, não tem solução, porque lá dentro tem duas secretarias, a de saúde e de educação. Então a gente vai, estamos estudando junto às duas secretarias como que vai ficar aquele espaço ali. Senhor presidente, a gente vê que governos passam, deixam suas marcas positivas, outras deixam um pouco a desejar. No tocante à saúde, quero fazer coro aqui com o vereador Roger Viegas, no avanço que houve, pelo menos na parte que eu pleiteava junto ao governo anterior e não consegui, que foi ali a unidade de saúde de ESF do conjunto Oswaldo Machado Contígio, que ficou maravilha, o do Primavera Del Rey. E me lembrei, senhor presidente, de no governo anterior, tive com o secretário, com a diretora, lá no Nova Fortaleza 2, olhou um imóvel para instalar lá uma unidade de ESF. O rapaz chegou a desocupar a casa, depois o governo deu para trás naquela época. Então nós estamos trabalhando novamente um imóvel próprio para aquela região. Estamos trabalhando com cautela, mas buscando, sem dar gasto para o governo e tirar três equipes no mesmo bairro. E o pessoal do Nova Fortaleza, Rinaldo Campos, Chavante, tem que estar atravessando a 494, perigosa rodovia da morte, para ser atendido ali do outro lado, ali no conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde. Então a gente está trabalhando nesse sentido, já estamos avançando. Foi uma boa reunião que nós tivemos lá com a secretária. O que não pode continuar é aquela desordem, não por parte do CEMEI e da Escola Padre João Bruno, mas daquela estrutura. É uma portaria que não tem porteiro, então aquele entra e sai, está dificultoso ali. Então a gente já está pleiteando a desocupação, né? Vamos ver o que a Secretaria de Saúde tem a dizer no tocante ali, essa unidade que está dentro do CAIC. A gente está remodelando isso aí, mas isso sempre ouvindo a comunidade. A gente sempre trabalha junto com a comunidade. Senhor presidente, queria até agradecer a presença da Polícia Militar hoje aqui, que explainou o projeto que aportou nesta casa, vai ter o nosso voto favorável. E também já agradecer o posicionamento do coronel aqui, do tenente coronel, que no tocante ao apoio aos eventos ali da Arena Serra Verde, que hoje novamente teremos lá mais um jogo, né? Teremos Zumba antes e depois mais um jogo ali na Arena Serra Verde, que está fazendo um papel excelente ali, sempre movimentado. Agora à tarde está tendo escolinha lá, de 6h30 tem Zumba e logo mais tem esporte, futebol. Ontem nós tivemos lá o futebol sênior, voltando aos bons tempos daquela quadra, hoje Arena Serra Verde. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Flávio Marra.
Sou presidente de exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicio nossa fala aqui, e não poderia ser diferente, porque eu fico aqui, sabe, com toda humildade, eu fico aqui escutando aqui os vereadores da base falando da saúde, falando que está uma maravilha. E aí eu fico pensando o seguinte, será que nós estamos falando da mesma cidade? Será que eu estou falando da cidade onde eu moro? Da cidade onde meu telefone toca no mínimo 10 vezes por dia, gente pedindo consulta, gente pedindo, pelo amor de Deus, uma cirurgia, gente pedindo, pelo amor de Deus, para me dar um jeito que o secretário fala uma coisa e faz outra, gente pedindo, pelo amor de Deus, meu filho vai perder a perna, vai perder um braço, vai perder um dedo, e aí eu fico vendo assim, queria dar uns parabéns para a saúde de Vinópolis, de vereador da base. Com toda humildade que eu tenho aqui, e com todo respeito que eu tenho aos vereadores da base, não dá parabéns não, gente. Nossa saúde aqui em Vinópolis está sucateada ou eu estou falando besteira aqui? Se eu estou falando besteira, será que é só meu telefone que toca? Eu fico perguntando aqui, será que dos outros 16 heróis aqui, Ademir, não toca não? Será que é só o meu que gente me ligando, me pedindo, pelo amor de Deus, o meu pai está esperando uma cirurgia na UPA e o trem não sai. Pelo amor de Deus, meu pai está precisando de uma consulta. Pelo amor de Deus, eu estou na fila da farmacinha aqui, ó. Eu já vim aqui 300 vezes e não tenho um remédio. Uma fralda geriátrica, eu não tenho, minha mãe está em cima da cama. Será que é só o meu telefone? Não é possível, vereador Edson Souza. Eu não estou entendendo, não. Sabe, a gente tem que ser justo. Vão parar de puxar o saco do prefeito, puxar o saco desse incompetente do Alan e vão trazer a verdade aqui. Sabe qual que é a verdade? A verdade é o seguinte, tem 35 mil pessoas de Vinopolitano esperando na saúde, 35 mil pessoas esperando uma consulta, 35 mil pessoas esperando um exame, 35 mil, ao todo, né? Gente esperando consulta, exame, cirurgia, eletiva. E aqui eu não estou falando asneira, não. Eu estou trazendo aqui a verdade. E junto com a verdade eu estou cobrando do secretário, o Alan. Sabe por que eu estou cobrando o Alan? Porque ele quis a bicicleta. Agora ele não quer pedalar. Se ele está pedalando, ele está pedalando mal pedalado. Eu falei isso com ele aqui, ó. Sabe por que o projeto do Alan, o projeto do secretário Alan, é um projeto de poder. Ele quer ser secretário de Estado. E aí o negócio dele é puxar o saco dos Azevedo, entrar atrás dos Azevedo, fazer aquilo que os Azevedo quer, as pessoalidades, os pessoal, e esquecer a população achando que você não tem competência nem para estar onde você está. Hoje você é o secretário mais questionado, você tem duas CPI nas costas, amigo. Da saúde, uma inclusive aqui, eu vou falar dela aqui agora mesmo, duas CPI nas costas. E você, preocupado em ser secretário de Estado de Saúde, você não tem competência nem estar aí, com todo respeito. E aqui, gente, eu não estou falando da pessoa, Alan, pai de família, Alan, o marido, Alan, o amigo, Alan, de quem é amigo dele, eu estou falando do secretário. Sabe, eu não posso me omitir, me furtar de falar aqui a verdade. A nossa saúde precisa ser olhada com mais carinho e atenção. Vem cá, Demi, senta aqui. E põe um monte de número mentiroso ali, ó, que chega a embrulhar o estômago. Eu falo assim, eu não estou na cidade certa. Mesmo tendo 200 pessoas ali, uma sem dedo, a outra de muleta, a outra com faixa na cabeça, a outra em fachada, e aí eu tenho coragem de falar assim, ó, não, a saúde está boa e nunca teve tão boa. Cara de pau, é enganar a população. E se não tem ninguém para coragem para poder subir aqui e falar, eu falo. Eu falo. Porque eu não te devo nada, eu não te peço favor pessoal nenhum, eu não estou aqui por causa do seu, eu estou aqui por causa do povo. Então, gente, humildemente, eu vou falar de novo, vão parar de puxar saco desse secretário, mas do prefeito, vão puxar de quem deve, de quem é a obrigação da gente puxar, é do povo. Porque aqui, eu vou falar com propriedade, eu não preciso do SUS não, mas a minha mãe precisa, o meu vizinho precisa, a população ao qual a gente representa precisa. Então assim, eu nem ia falar disso, sabe? Mas eu vejo muita hipocrisia de vereador para ganhar uma pintura de posto, para ganhar aí um vídeo com o prefeito, fala que a saúde está uma maravilha, sendo que não está. Sendo que não está, está longe de estar uma maravilha. Então eu vou falar, eu vou questionar, eu vou falar, viu? Quando estiver bom, eu vou subir aqui para poder falar. Igual eu vou falar de coisa boa agora. O Flávio não é chato. O Flávio não briga, não grita, e quer, né? Mas isso aqui é a favor do povo, viu, gente? Isso aqui, ó, graças a Deus, não preciso de plano de saúde, não. Mas é o que eu acabei de falar aqui. O povo qual representa precisa. E isso eu vou fazer. E eu queria falar de outra coisa. Agora eu vou falar de coisa boa. Eu não brigo, eu não xingo, eu não grito. Aqui, ó, falo da causa animal, põe colete, vai atrás de emenda, eu trouxe o recurso. E agora, dia 20, até dia 20 de novembro, eu espero que o secretário não esteja me enganando, enganando a população, enganando as pessoas que gostam da causa animal. Depois de muito tempo, fez um ano agora que o castramóvel está parado, castramóvel de Vinópolis, que está sucateado, que lá não serve para nada, Tem um ano que está parado, eu mandei o recurso, comprou outro castramóvel, vai entregar dia 20 de novembro. Esse é o compromisso do secretário. Tá vendo? Que é por isso que às vezes a gente sobe aqui, a gente tem esse jeito, até peço desculpa à população, que a gente tem esse jeito mais assim, mas eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não tenho rapresa, eu não preciso desse para nada. Eu preciso é de vocês, para ter a voz de vocês. E aí o castramóvel, a partir do dia 20 de novembro, segundo o secretário, pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim, ó, Flávio, até 20 de novembro, esse castramóvel vai estar rodando os bairros da cidade. Então, eu queria, se o Dorel estiver aí, deu tempo? Não, achei que tinha uma foto aí, ele está sendo plotado, o castramóvel, né, e dia 20 de novembro, esse castramóvel, se Deus quiser, vai estar rodando os bairros da nossa cidade. É uma conquista minha, eu trouxe o recurso. Eu fui atrás do Niltinho, trouxe o recurso, compramos o castramóvel para atender Divinópolis. Uma conquista, não tem nada, porque o prefeito vai lá fazer vídeo. Tem certeza que ele vai lá fazer vídeo. Né? Falar que ele é o melhor do Brasil, que nunca teve igual, faz a dancinha e aparece, né? Você já sabe como é que funciona. Mas é isso que vai acontecer. E por falar no prefeito, tem uma coisa que as notícias que está rodando aí desde segunda-feira, presidente, é o seguinte. Divinópolis, segundo o prefeito, vai entrar num colapso financeiro. Aí eu fiquei pensando, colapso financeiro? Divinópolis nunca teve tanto dinheiro. Né? A gente está falando um orçamento aqui, bilionário. O orçamento para 2023, população, está sendo orçado mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais que a prefeitura vai ter para seu dinheiro, o nosso dinheiro, para poder administrar e fazer como que quiser. E sem contar as emendas impositivas, que vem de deputado estadual, o irmão dele, vem de deputada estadual, que a Lohana também está mandando, deputado federal, que o Domingos Sávio manda, senador, que o Cleitinho vai poder mandar, outros deputados, o próprio Niltinho, que eu acabei de citar aqui, manda isso fora as emendas impositivas. Se for contar tudo, vai passar muito mais de 1 bilhão e 500 milhões, eu acredito, com as emendas de deputado. Então, assim, é muito dinheiro. E aí eu fiquei perguntando, falando assim, será que o prefeito está, tipo assim, comprando dificuldade para vender facilidade? O que é isso? Eu vou falar que Divinópolis vai entrar num colapso, vou falar para a população que o bicho pegou, que não tem dinheiro, mas a gente sabe que tem, né? Diferente da realidade que o Galileu pegou Divinópolis há 6 anos atrás, 7 anos atrás, o Gleitson pegou em outra realidade. O Galileu pegou para pagar contas, 50 milhões de contas. O Gleitson pegou com mais de 100 milhões em caixa. Isso aqui o povo precisa saber disso. Mas aí, o papo lá que eu falei de comprar dificuldade para vender facilidade, eu vou falar que não tem dinheiro e depois eu saio como herói, porque tem dinheiro, as obras vão continuar, vão ser concluídas e eu sou o herói e eu ganhei a eleição. Eu pensei, foi isso. E é que o meu pensamento estava certo. Sabe por que estava certo? Porque essa semana eu tive a notícia do seguinte, aqui... Ah, tá. Não, essa aqui é das gratificações. A notícia é a seguinte. O Gleitson exonera um dos seus principais puxa-sacos, não foi o puxa-saco número 1, né? Exonera aí. Exonerou ele. Eu até achei esquisito. Por que exonerou o Fernando? Por que exonerou ele? O cara é braço direito do Gleitson, tira o Gleitson das frias lá, o cara é advogado, secretário, exonerou. Eu até achei esquisito. Mas aí, dois dias depois, a gente foi descobrir por que exonerou. Sabe por que exonerou? Exonerou num dia, dois dias depois, nomeou ele de novo, para receber acerto. A Divinópolis, que vai entrar num colapso financeiro, segundo o prefeito na segunda, mandou o assessor dele embora, para contratar ele na terça, para pagar ele, sabe quanto? 71 mil reais de acerto, do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Um cara que ganha quase 17 mil, olha pra você ver a manobra que fez. Eu queria ver se fosse lá dentro do varejão, se ia fazer uma coisa dessa. Mandar você embora... Né, pra você receber o acerto, me acertar com você, para me te convidar, para me te nomear, para me te contratar no outro dia. Sabe o que chama isso? Isso aí, primeiro, é improbidade administrativa, viu, prefeito? Só te dar isso, ó. Segundo, covardia com a população de Divinópolis. Isso é covarde. Sabe por quê? Quando é um projeto para poder dar gratuidade para pessoa de 60 anos, não pode, vai quebrar o município, vai acabar com o município, não pode. Quando é um projeto para poder parcelar IPTU, Ademir, não pode. Não pode, não. Quando é um projeto para poder tirar juro e multa de IPTU, não pode. Mas quando é um projeto, quando é uma ideia para poder mandar um puxa-saco embora e dois dias depois contratar ele, pagar ele um acerto de 71 mil reais, aí pode.
aí não é covardia, não. Aí não é, sabe como é que o termo que eles usam muito? Aí não é patifaria, não. Patifaria, que é isso que eles fazem, não é patifaria, não. Aí o que que é? Que nome que dá isso? Outra coisa, quando é para aumentar o salário, dá um zoom aqui. Quando é para aumentar o salário dos puxa-saco, que aumentou no meio do ano, tá aqui a prova, aí também não tem nada demais, não, aí pode. Sabe? Agora, quando é para pôr dinheiro na saúde, quando é para tirar essa saúde do buraco, quando é que é para dar gratuidade para o pessoal, aí não pode, não tem dinheiro. Quando é para construir a UPA PET, que eu trouxe o dinheiro aí também, não tem dinheiro para manter, não pode. Então, aqui ó, vou falar para a população, muita atenção, gente. Que a gente vai pôr, qual o herói que a gente vai pôr lá de novo? E eu quero falar o seguinte, sabe, presidente? Porque muita gente fala assim, ah, mas o Flávio só briga, né? E parece que é pessoal com os Azevedo. Não é, gente. Gente, estou aqui para poder... Eu acabei de falar aqui do Castramóvel, que o secretário vai colocar o Castramóvel na rua. É uma emenda, não é coisa boa. Mas eu estou aqui para mostrar os erros, mostrar as covardias, mostrar as patifarias. Estou aqui para mostrar as patifarias. Isso é uma patifaria que estão querendo fazer. Isso é uma sacanagem. 71 mil reais do seu bolso, do seu dinheiro. Né? Então você não vai compactuar. Eu vou falar porque eu não tenho rabo preso. Eu não sei se o outro vereador vai falar, mas eu não tenho rabo preso, não te devo nada. Então o certo é certo. Isso aí que você fez foi covardia com a população de Vinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candideias, Net Câmara e pela a nossa rede social também. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar, mandar um abraço para a Dabiane, a nossa coordenadora da comunidade de Santa Helena, que hoje faz aniversário. Um abraço para a Dabiane, né, que seja muito feliz. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando mais uma vez dessa empresa chamada Copasa. Mas dessa vez é notícia boa. Notícia tranquila, notícia boa, né? Parece até mentira, né? Mas é notícia boa, né? A notícia boa é que o contrato dessa empresa vai ser cancelado e uma nova concessão será realizada. O executivo, inclusive, já protocolou nesta casa um projeto solicitando autorização para que essa nova concessão, que com certeza trará grandes benefícios para a nossa população, e tenho certeza que os novos colegas vereadores irão agilizar a tramitação desse projeto, para que possamos o mais rápido possível voltar a conceder essa autorização à prefeitura para que ela providencie o edital. Mas quero chamar a atenção da população para participar desse momento histórico, que é contribuir para o novo contrato possa ser favorável à população e não à empresa, como acontece atualmente, né? Então, já fica aqui o meu convite a todos vocês para que estejam presentes na audiência pública que a Prefeitura irá fazer no dia 22 de novembro, às 14 horas, no plenário desta casa, e também que vocês possam participar da consulta pública que a Prefeitura disponibilizou em seu site, que é divinopolis.mg.gov.br. Entre no site e responda ao questionamento para que o novo contrato possa ser elaborado em cima das sugestões dos contribuintes. Se tiverem dúvidas ou precisarem de maiores informações, acesse minhas redes sociais e entre em contato no nosso Gabinete 7. Então está aí as nossas redes sociais, Gabinete 7. Eu li aqui para ficar bem explicado, dia 22 de novembro. Vocês sabem por que, população de Divinópolis? Porque a gente vem brigando todo dia, tentando, lutando contra essa empresa, né? Infelizmente, essa empresa que não cumpre, mas ela é regida por um contrato. Um contrato, infelizmente, maldoso, que fizeram aí em gestões passadas, aí, um contrato covarde, onde que só a empresa ganha e o órgão que fiscaliza ela, que é a tal de Arsai, que ninguém sabe, nunca viu, não fiscaliza. Então está aí, chegou o momento da população também fazer parte desse contrato. Essa audiência pública é para isso, É para você, cidadão, vir aqui, ó, e mostrar o seu desejo. Porque a gente sabe o que, que é. É dignidade, é água pura correndo na sua casa. Então, foi aberto isso para isso, para a população interagir nessa audiência pública e mostrar onde que está o defeito. Depois disso tudo, se esse contrato não vier um contrato top de linha, aí eu jogo meu boné. Aí não tem condição mais não. Então a gente conta com a população para isso. A gente conta com a população para vir manifestar o seu desejo de realmente tirar essa empresa que infelizmente não presta um serviço nem 30% que era prestado, mas é regido por um contrato. Um contrato assinado por gestões anteriores que deixou essa empresa fazer o que quer com a cidade. E a nossa luta é para isso. A nossa luta é para que não faça, não adianta nada tirar e fazer o mesmo contrato, fazer a mesma, sei lá, né? Não sei quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas tem um ponto de interrogação nesse contrato, infelizmente. E a gente está aí é para isso. Então a gente conta com todos vocês dia 22. Senhor presidente, mudando de assunto agora, eu quero também ler, porque a gente foi muito questionado. Então eu quero ler aqui uma parte aqui do meu pronunciamento. A gente foi muito questionado por muitas entidades, até mesmo de alguns colegas desta casa, em relação ao projeto que está em pauta hoje. Mas, o que será votado, o que não será votado devido a uma emenda apresentada pelo ilustríssimo vereador Edson Souza. Como sempre falo, a população tem que ficar esperta com essas falas maldosas de algumas pessoas que tentam denegrir a imagem de alguns vereadores também. E também lá do Executivo, passando as informações distorcidas em relação a alguns projetos. Não podemos ser injustos e muito menos irresponsáveis em dizer a respeito dos fatos verdadeiros de cada assunto. Em relação ao projeto EM05-2023, que abre na Secretaria de Governo crédito adicional de R$400 mil na dotação de gastos com a imprensa, quero passar a informação correta para todos. No ano passado, quando a votação da lei orçamentária, o vereador Edson Souza protocolou uma emenda, onde ele tirou a referida dotação da Secretaria de Governo, o valor de R$400 mil, e transferiu para a Secretaria de Educação. Muito louvável, vindo de quem vem. Sabe que tem todo o meu respeito, sabe muito bem disso, muito louvável, está de parabéns. Essa atitude dele, assim, eu achei bastante louvável. Porém, não podemos justificar um erro com outro. Infelizmente, a nossa procuradoria errou em atender o valor que o vereador estava fazendo sua emenda, que contraria a lei que diz que o vereador tem direito a fazer alteração nas dotações desde que não ultrapassem 50%. Esse valor de R$400 mil foi tirado da dotação de R$500 mil, ou seja, essas alterações foi de 80%, contrariando a lei. O que a prefeitura está fazendo é levando de volta esse valor para a dotação original. Porém, eu também não concordo com o projeto, pois o valor que deveria ser transferido de volta é apenas 150 mil, visto que 250 mil são legais. Baseado nisso, o próprio vereador Edson Souza, com uma emenda alterando o valor para 150 mil, onde eu digo de novo, parabenizo, e sempre observo a inteligência desse decano dessa casa, inteligentíssimo. Ele colocou essa emenda, né? Para tirar esse. Então, não tem nada de tirar o dinheiro da educação. Para a publicidade, não. É o fato distorcido. Tem um ajuste que aconteceu por causa de um erro nosso, desta casa. Eu votei, eu acho que todo mundo votou. Então, a gente não pode descontar um erro, justificar um erro com outro erro, ou muito menos enganar você, cidadão, com esses fake que está falando aí. Então está aqui o que é certo. Eu acredito que o Edson Souza vai explicar melhor ainda isso, porque é um decano dessa casa, é uma pessoa inteligente, é um cara que sabe tudo. E mais uma vez eu falo, eu também não concordo com o projeto dos 400 mil, mas tem que ser o que é certo. A emenda sua, seu Edson, pode ter certeza absoluta, terá o meu voto favorável. Vou votar a emenda, vou votar o projeto. Por quê? Porque a gente tem que ser justo. E aqui eu não vou esconder que eu errei, não. Aqui eu não vou esconder. Vou esconder que eu errei e ainda julgar para a galera para prejudicar A ou B, não. Aqui eu estou aqui para defender o povo. Estou aqui para defender o povo, a população. Então está aí o meu recado para quem queria saber. O recado está dado. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, vereador do PSD, vereador Breno Júnior.
Meu melhor boa tarde ao senhor presidente desta casa, Israel Mendonça. Em sua presença, cumprimento os demais colegas aqui presentes no plenário, também a todos que estão aqui participando dessa reunião. E peço licença a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, Net Câmara, TV Câmara, para que possa pronunciar breves palavras agora, neste momento, adentrando aí a sua casa. Quero também desejar a você o meu melhor boa tarde. Celebramos no dia de ontem, lá no bairro Santa Marta, na região ali do Alto das Oliveiras, ali naquela região, né, que vai para o Candelária, a festa de Santo Antônio Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, né? Ontem houve uma festa muito bonita lá e que deve ser muito valorizada e aqui também falada, porque Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro e o santuário que lá está edificado sob a condução do padre Christian Shankar é o primeiro santuário, se eu não me engano, depois do que já foi edificado em Guaratinguetá, o primeiro do Brasil. E a nossa diocese de Divinópolis é privilegiada por ter ali esse santuário, onde muitos fiéis acorrem para alcançarem graças, para rezar. E do ponto de vista religioso, ali também é um local de fomentação do turismo religioso, é um local onde há uma grande afluência de fiéis. Por isso, não pode ser esquecido, não pode deixar de ser prestigiado nesta data em que nós celebramos este primeiro santo. Então, quero deixar o meu abraço ao reitor do santuário, Padre Christian, quero deixar o meu abraço a todo o conselho lá do Santuário de Santo Antônio Frei Galvão, que promoveu uma belíssima festa. Pude participar lá na segunda-feira com o nosso bispo Dom Tarcísio, foi bispo da nossa diocese, e hoje está lá em Duque de Caxias. Então, pudemos presenciar lá uma grande e bonita celebração. Então, o meu abraço a todos, a toda a comunidade local, na qual tenho respeito, e muitos amigos que ali estão trabalhando. Atendendo reivindicação, senhor presidente, de moradores lá do bairro Itacolomi, nós providenciamos aí uma indicação a 2065, solicitando aí do Executivo que possa tomar providências com relação à sinalização e talvez até uma instalação de um quebra-molas na rua recentemente pavimentada lá, vereador Wesley Jarmas. Com todo respeito, região do senhor, mas lá eu tenho um amigo, viu? Então, mas estamos lá reivindicando aí essa sinalização. E acredito que o senhor prefeito vai conceder lá um estudo de caso, viabilizar aí um estudo para que lá possa ser realizada a sinalização adequada e ser também instalado um quebra-mola, segundo a necessidade e segundo o resultado deste estudo. Então, quero deixar só esse fair play, esse retorno aí para o pessoal que fez essa reivindicação, né? Pessoal lá do bairro Itacolomi, que nós estamos junto ao Executivo providenciando aí a sinalização e o estudo de caso para atender melhor a população da região. Queremos agradecer também a Censur, na pessoa do seu secretário Gustavo, pela manutenção da Rua Ibirité. É uma importante via que liga a MG-050 ao bairro Bom Pastor e também ao interior aqui do centro de Divinópolis, porque ali existem grandes árvores que estavam comprometendo a iluminação pública, que estavam comprometendo o uso da via e também trazendo risco, perigo aos moradores ali do bairro Bom Pastor, do bairro Alvorada. Então, está sendo realizada ali a manutenção, a poda das árvores, a limpeza urbana daquele local. Então, dando também uma satisfação a todos os moradores que nos cobraram, que nos reivindicaram este serviço. Queria dizer que vocês são testemunhas oculares disso, que o serviço já está sendo realizado e realizado de maneira bem feita, antes do período das chuvas, antes do período de dificuldade, né, que possa comprometer a execução deste trabalho. Então, creio que brevemente esse serviço já será concluído, ele que já foi realizado em sua grande parte. Então, quero deixar o meu agradecimento ao secretário e a toda a equipe que está realizando tão belamente este serviço. Senhor presidente, nós também encaminhamos ao executivo indicação de manutenção urbana e limpeza ali aos arredores do cemitério Bom Pastor, ali entre o bairro Bom Pastor e Alvorada, para que seja realizada ali a manutenção das vias, tendo em vista que estamos nos aproximando do dia de finados. E o cemitério Bom Pastor, como todos sabem, é um dos principais da nossa cidade e recebe inúmeros visitantes nesse dia para relembrar os seus entes queridos. E ali é necessário, então, uma melhor maneira de acolher essas pessoas que vão até lá neste dia. Então, nós solicitamos junto ao executivo há alguns dias que pudesse ser realizada a manutenção ali naquela adjacência aos arredores ali do cemitério. Parte do serviço já foi realizado e nós contamos com a conclusão dessa manutenção até pelo menos às vésperas da celebração do dia 2 de novembro. Por último, eu quero deixar as minhas palavras de gratidão aos meus homenageados de hoje, da moção congratulatória, deixar o meu abraço à senhora Margarete, que hoje receberá aqui em plenário a moção congratulatória pelos seus serviços prestados à sociedade divinopolitana. Quero deixar também o meu abraço à Jamaica e ao Celso Júnior, proprietários do Malucão das Fraldas, grandes amigos. Hoje, com muita gratidão e muita alegria, vocês também receberão essa moção congratulatória pelo serviço que vocês prestam à sociedade divinopolitana. E também o meu abraço aos meus amigos do escritório Diniz e Pata, sobretudo ao meu amigo Breno, meu xará. Receba o meu abraço e esta moção congratulatória, Breno, é somente um sinal do nosso reconhecimento do trabalho que vocês realizam aqui na área do direito, na cidade de Divinópolis, engrandecendo a nossa comunidade e prestando serviços de qualidade. Também quero deixar o meu abraço aos meus assessores, que de maneira exemplar concluíram as emendas impositivas nos últimos dias. As emendas impositivas são importantes para o nosso município, para nós vereadores, colaborarmos com as questões estruturais, questões da saúde, que necessitam aí da nossa atenção, uma maneira de estar presente junto à sociedade. E muitas vezes nós esquecemos das pessoas que estão junto conosco, que são os nossos assessores, que se empenham de maneira exemplar para poder entregar dentro do prazo, vereador Israel, os nossos serviços. Um trava-língua, desculpa. Mas deixar então o meu abraço a esses nossos meus assessores. Acredito que todos os vereadores têm uma grande gratidão também com os seus colaboradores. E, por último, dizer da presença hoje aqui do Major Souza e do Tenente Coronel Erlando, que protocolaram no dia de ontem o EM88, que prevê a construção da nova sede do 23º Batalhão de Polícia Militar aqui em Divinópolis. Haja vistas que a sede agora está lá na Avenida JK e o local ali não propicia um bom trabalho, boa execução ali dos trabalhos da PMMG, trazendo assim então agora com essa nova construção benefícios para o trabalho da Polícia Militar, ajudando para que a população divinopolitana seja contemplada e assistida de maneira mais efetiva pela Polícia Militar. Então, senhor presidente, dentro das possibilidades, assim que as comissões emitirem os seus pareceres, eu quero dizer que este vereador votará favorável a este projeto e que tudo aquilo que for de encontro à segurança da população tem o nosso aval, tem a nossa estima e tem o nosso apoio. Senhor presidente Israel da Farmácia, essas eram as palavras que eu tinha na tarde de hoje e agradeço de maneira muito alegre a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Cidadania, vereador Periquito, beleza?
Meu amigo Zé Braz, não tem jeito não, né? Quer me segurar aqui, mas só tem 12 minutinhos. Senhor presidente, exercício, caros amigos vereadores dessa casa, principalmente a nossa querida vereadora Ana Paula do Quintino, né? Mulher batalhadora, está aí sempre trabalhando em prol da nossa cidade. Uma boa tarde para você e todos os vereadores dessa casa, principalmente pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, aproveitando aí a Semana Municipal do Lixo Zero, né, que a Prefeitura Municipal está fazendo essa semana, eu também gostaria de dizer que começou na segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 29. Parabenizar mais uma vez, né, a Secretaria da Prefeitura, né, por esse grande evento aí, que falar aí do nosso meio ambiente é falar de vidas, porque o meio ambiente nosso é vida. Então eu quero aproveitar também e falar, né, que se fala muito no problema antigo de nossa cidade, que é o descarte do lixo. Isso nos preocupa muito. Por isso, assim que fui empossado nesse mandato, assumimos um compromisso com a preservação e cuidados com o meio ambiente. Estamos trabalhando para melhorar e minimizar essa situação. Para isso elaboramos o primeiro projeto, que resultou a lei número 9.244, de 17 de agosto de 2023, que institui a campanha permanentemente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Divinópolis. É uma campanha de caráter educativo, que deverá ser inserida no programa curricular das escolas municipais. Creio eu que isso aí, né, nós começamos desde de jovem, educação começa também, não só em casa, nas escolas. Então, por isso, eu gostaria que esse programa também fosse inserido aí nas nossas escolas, para que as nossas professoras aí ensinem, né, nossas crianças a lidar com o nosso meio ambiente. Em sequência ao nosso trabalho sobre o lixo, já enviamos mais de 2 projetos de lei para esta casa, sendo o PL CM110/2023, o eletrolixo, que institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico, tecnológico, principalmente nas zonas rurais e urbanas, né, na nossa cidade de Divinópolis. É um projeto para ordenar, programar, recolher, transportar e dar destinação correta ao lixo eletrônico e tecnológicos oriundos da zona rural, né, principalmente na zona rural. A gente passa na beira das estradas aí, está lá uma televisão jogada fora, um pedaço de computador, um móvel elétrico, né, uma coisa elétrica, um móvel. Então a gente tem que dar a destinação certa para esse lixo, tanto rural como urbano. Conforme o estudo feito pela Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Influentes, ABITRE, dos resíduos perigosos, que é o caso de anualmente, calcula-se que apenas 600 mil toneladas são descartadas corretamente, em um montante, né, em um total de mais de 2 milhões e 900 mil toneladas. Quer dizer, quais 3 milhões de toneladas, só 600 mil que é descartado corretamente. Então, nós temos que trabalhar aí pelo menos 70%, 80% até chegar uns 100% do descarte certo desses lixos nos locais certos. Finalizando, senhor presidente, enviamos a essa casa o PL CM116/2023, que para as próximas licitações da coleta de lixo residencial, comercial, no município de Divinópolis, seja obrigatória a empresa vencedora a colocação de um aplicativo à disposição dos moradores de Divinópolis, operando em tempo real para informar o horário exato em que o caminhão coletor do lixo estará recolhendo o lixo aí no seu bairro, na sua rua. O lixo residencial ou comercial, evitando assim que ocorre hoje, né? A gente sabe que você coloca o lixo lá na parte da manhã, o lixeiro, o caminhão de lixo vai passar na sua porta na segunda-feira, no seu bairro. Mas você não sabe se vai passar 8 da manhã, 3 da, da tarde, 8 horas da noite. Enquanto isso, o pessoal coloca o lixo na parte da manhã, aí os cachorros, as pessoas vão mexer no lixo e fica lá jogado na porta do vizinho, jogado na rua. Então, esse aplicativo agora é para ter a certeza exata que dia o caminhão passa no seu bairro, a hora que ele vai passar na sua rua, para você poder ter certeza com esse aplicativo para colocar o lixo mais ou menos 10, 15 minutos antes do caminhão recolher. Senhor presidente, causando, então, né, para não causar esses transtornos com sacos de lixo rasgados e a proliferação de insetos pessoais, pessoas e animais convenientes com o lixo esparramado pela cidade. Então é isso aí, a gente pede que as pessoas, né, coloquem o lixo uns 10, 15 minutos antes na sua porta para que o caminhão recolha no dia certo, na hora certa. Senhor presidente, contamos aí, né, com o apoio dos nossos colegas para que a tramitação desse projeto ocorra o mais rápido possível para que nós possamos aí trabalhar em prol da nossa cidade. Senhor presidente, também agora mudando de assunto, tive a felicidade, né, de homenagear, né, o senhor Alessio Salomé, nosso grande presidente do Guarani Futebol Clube, né, que tem passagem aí para vários pleitos, né, esportivos. E eu e meu gabinete sentimos muito felizes em fazer essa homenagem aí a Vossa Excelência, o Alessio. E deu de já, mais uma vez, cumprimentar você e toda a sua equipe lá do Guarani. E estamos juntos aí, torcendo de novo para o domingo, mais uma vitória do Guarani, e vamos rumo aí, voltar para a primeira divisão. É isso que o nosso Guarani merece, o povo de Divinópolis merece. Tamo junto, seu Alessio. Um abraço a você, sua família, e todos do Guarani, e todos os torcedores do Guarani de Divinópolis. Seu presidente, também gostaria, né, desejar amanhã é o dia do funcionário público, o dia do servidor público, né, isso já é uma lei, né, federal, que o seu servidor público aí tem um dia de descanso no mês de outubro. Fico feliz, né, de ter conversado com o prefeito Gleides, com a Janete, junto aqui com o Zé Brás, o vereador Zé Brás. Nós tornamos ali esse dia importante, né, para o servidor público de Divinópolis, que a partir, né, de amanhã, todos os anos, o último dia, na última sexta-feira de outubro, né, será o dia do ponto facultativo do funcionário público. Então, essa sexta-feira amanhã é a última sexta-feira do mês de outubro e será considerado aí, né, o ponto facultativo que a prefeitura deu aí junto com a Câmara aos funcionários, né, municipais. Eu também aproveito aí e faço aí mais um convite, né, através do nosso clube servidores municipais, que amanhã estará, né, o João, nosso querido João, conhecido como Joãozinho Fumaça, nosso presidente do clube, estará de portas abertas amanhã, recebendo todos, né, os associados do clube, e para assim nós fazer uma festa que tanto merece esse funcionário, tanto da Prefeitura Municipal de Divinópolis, como da Câmara de Divinópolis, né, que amanhã nós tenhamos um dia de lazer, com muita saúde, né, com muita alegria, um dia ali que para compensar quase um ano de trabalho que os servidores, tanto da prefeitura como da Câmara, têm para descansar. Quero parabenizar todos os funcionários, né, que Deus abençoe, dê saúde a todos e tenha aí um bom final de semana. Senhor presidente, também gostaria de dizer que fica feliz, né? Essa semana estão falando só isso, mas semana que vem vamos que postar aqui nas nossas redes sociais aí, sobre a nossa emenda impositiva que estaremos destinando aí alguns órgãos da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Eu fico feliz em poder estar ajudando alguns órgãos da nossa Prefeitura, de nossa cidade, para contribuir, né, com o melhoramento da nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado pela sua palavra. E feliz dia do funcionário público a todos. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do MDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, segunda-feira eu fiquei indignado com uma entrevista que o prefeito deu em uma rádio fora aqui da nossa cidade. Como é que pode, né? Ir para uma rádio e falar que Divinópolis vai entrar em colapso financeiro? Não estou entendendo não, é? Porque em 3 anos foi só alegria. Rio de dinheiro está sendo despejado aqui na secretaria, gente. É toda a secretaria, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito show, é muito carnaval, é muito desfile. Tudo é muito. Quem está em colapso financeiro não pensa em gastar dinheiro não, com coisa supérflua, não, gente. O que, que é que não é supérfluo aqui? Saúde, educação, segurança. É o ponto-chave. As outras coisas, gente, nada contra. Porque está nadando em dinheiro, nada contra. Mas se o prefeito já contabilizou que vai em colapso financeiro, gente... Querendo sair por cima da carne seca o ano que vem, né? Falar que conseguiu passar pela... Faz-me rir. Fica falando, admitindo que está em colapso financeiro, para o ano que vem vir na hora da campanha e falar assim, não, gente, eu como bom gestor consegui passar pela crise financeira. Que crise financeira, gente? Olha os cofres da prefeitura. Olha para os ex, com as pessoas que trabalham na Secretaria de Finanças lá, está lotado. Lotado de dinheiro. Aonde que tem colapso financeiro? Aonde que tem colapso financeiro, gente? Não dá para entender certas palavras. Mas, já que tem colapso financeiro, eu vou dar uma dica aqui para o prefeito. Isso é dica, prefeito. Dica. Porque o senhor não atende o vereador em nada, mas na dica, às vezes, o senhor vai querer. O senhor lembra dos playballs? Pois é, 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil. Foi feito videozinho do prefeito, do senador, lá nas escolas, falando que ia devolver. Devolveu? Devolveu, prefeito? É 1 milhão e 300. Devolve lá para a empresa que sacaneou com o senhor. Pega o dinheirinho de volta para a gente não entrar em colapso financeiro. A vice-prefeita esses dias, gente, semana passada, sexta, o dia certo, eu não sei, mas falou que arrependeu de comprar Playboy. Quem que não arrependeu de comprar aquela merda, gente? Quem que não se arrependeu de ter comprado aquela merda? 10 mil reais foram gastos com aquela merda que está hoje em todas as escolas municipais. Sabe para quê? Para nada. Para nada. Nem as bolas para ser utilizadas lá no Playball chegou até as escolas até hoje. De 2021 até hoje, as bolas não chegaram lá para os meninos jogar naquela porcaria lá. Jogar lá. Ninguém sabe, ninguém viu. Pedagógico. Pedagógico. A vice-prefeita, no bom senso, você tem que falar a verdade. Foi no bom senso que se arrependeu de ter autorizado comprar aquela porcaria. É verdade, viu? Então vamos devolver. O senhor não falou que ia devolver? Teve um vídeo, foi na escola, ia devolver. E outra coisa, o senhor, com aquela porcaria, foi lá e danificou a porcaria. Eu quero ver como que o senhor vai devolver agora. Furou ele lá. Sabe por quê, gente? Porque os playballs que custaram 10 mil reais, estão lá para juntar mosquito da dengue e produzir doença para picar os nossos alunos. Aí eles foram lá, meteram a furadeira nele, furou ele. E agora? Vai devolver? Vai devolver, prefeito? É 1.300.000, vamos trazer o dinheirinho de volta para os cofres da prefeitura. Porque aí não vai ter problema mais não. Se era 15 milhões o problema lá dos impostos lá que não vem do ICMS e do IFM, né? 1.300.000 é quase 10%. Vamos pensar. Falou que tinha um vídeo, todo vídeo tem que vir movido de uma ação. Não é para enganar o povo, não é? Falar que vai ter, que vai devolver, cadê? Tá lá, vai lá. Tem escola, povo de Divinópolis, tem escolas que eles estão jogados, caídos lá no chão. Por quê? Porque é uma coisa que não tem serventia. E as escolas estão aí precisando, chovendo goteira, precisando de arrumar a cozinha. E nada. É 1.300.000 pro ralo. Então, gente, fica aqui essa pergunta pro prefeito. Será que se a gente cumprisse aquilo que a gente tá falando, que ia devolver os playballs, que corresponde a quase 10%, não ia resolver o problema, um pequeno problema do nosso colapso financeiro? Vem com essa não, vai enganar outro.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário e vereador do PV, vereador José Brás.
Nobre presidente e vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, na última terça-feira, né, fui notificado no final da tarde, às 16 horas, no meu gabinete, de uma decisão, né, do Partido Verde, é onde que me comunicou a minha expulsão. É apenas isso, comunicando a sua expulsão através do Conselho de Ética. Eu gostaria aqui, né, também vou dar publicidade para a imprensa, do relatório dessa comissão, que é o seguinte, diz o seguinte: diante dos argumentos expostos, a Comissão de Ética do Partido Verde de Divinópolis conclui que há fundamentos substanciais para cassação do mandato do vereador Zé Brás. Sua infidelidade partidária e falta de afinidade com os princípios partidários constitui uma quebra de confiança e um comprometimento da coesão interna do partido. Nessa decisão, visa preservar a integridade ideológica do Partido Verde, assegurar representatividade coerente perante a população e manter nossa credibilidade como força política comprometida com os valores que defendemos. A cassação do mandato do vereador Zé Brás é uma medida justificada e necessária para garantir a coesão interna e a coerência partidária. Pediria o câmera, por gentileza, ô Josafá. O relatório da Comissão de Ética, tem como buscar a imagem, por gentileza? Bem aqui no final. Isso. O relatório. Quem é a comissão de ética? O senhor Adriano Bernardo, assessor do vereador Edson, do vereador Rodson, e o senhor Evandro Araújo, assessor do vereador Rodson dos Anilton. Né? Sem comentários, né? Mas vamos lá. Eu gostaria que o Dorel colocasse agora uma imagem que mantesse na tela, por gentileza, essa manchete, para que a população de Divinópolis acessem. Olha o que é uma manchete responsável. Edson, gostaria que você acompanhasse, por gentileza também, que o senhor que é uma pessoa, um decano, um encanto de pessoa com um currículo exemplar. Eu gostaria que prestasse atenção, que eu vou ler. Eu peço a doutora Adriana Ferreira, que é advogada, pós-graduada em mediação em direito sistêmico e constelação familiares, escritora, colunista, jurídica e política. Está no portal agora. Quem puder acessar do portal agora essa matéria é de grande valia. Olha que você, olha o gosto que dá de ler uma boa matéria, bem escrita, feita por uma pessoa qualificada. Então eu peço à doutora Adriana para que possa, peço licença para que eu possa ler na íntegra a matéria por ela postada. Zebras 1. O vereador foi expulso do PV por infidelidade partidária. Para o partido da deputada Lohana França, o edil não deve permanecer porque ousou não seguir cegamente a cartilha. Não importa que tenha uma conduta que nada o desabone. Não importa que valorize cada um de seus 1.871 votos que recebeu nas últimas eleições. Que respeite cada centavo do contribuinte que é utilizado para manter o seu mandato. Nada disso importa. O que há de democracia na decisão do Partido Verde? Zebras 2. Se sua expulsão agradou os caciques, como eleitorado foi diferente. Os comentários nas redes sociais e nas ruas são favoráveis ao edil. Até mesmo seu suplente, Washington Moreira, demonstrou solidariedade ao vereador, ao contrário de muitos que ficam igual urubus na espreita, torcendo pela queda do titular. Segundo o suplente, pelo meu entendimento, o mesmo está exercendo seu papel como vereador, que é legislar e fiscalizar. Vergonha para o PV. Zebras 3. Servidor público de carreira, enfermeiro, especialista em oncologia, recebeu 4 títulos de reconhecimento pela Câmara Municipal de Divinópolis, sendo eles profissional de saúde em 2015, servidor destaque em 2016, moção congratulatória em 2016 e profissional da saúde em 2019. Em 2021, deixou o cargo de chefe de regulação da Secretaria Municipal de Saúde para assumir a vaga do Legislativo. Com esse currículo e atitude do partido, vem à mente aquele ditado: quando você não pertence ao inferno, o próprio diabo te expulsa de lá. Então agradeço, não a conheço, nunca tive contato com a senhora doutora Adriana Ferreira, que é advogada, colunista do Portal Agora, pelas palavras, né? Agradeço sinceramente. Desde terça-feira tenho recebido milhares, mas são milhares mesmo, de mensagens de apoio. Vereadores de outros municípios também não comungando com essa decisão, alguns prefeitos, né? Eu acho que foi, do meu ponto de vista, não seria necessário tal atitude, né? Onde, principalmente, né, você tem um conselho de ética formado por 2 assessores, fica difícil de se defender. Mas tudo bem. Gostaria aqui também de falar, né, algumas mensagens que recebi. São tantas, mas tantas, milhares. Mas gostaria de destacar algumas. Eduardo, é incrível quem trabalha e luta por esse país. Sofre perseguição por pessoas que não querem ver o progresso de nossa nação. Eles querem estragar, acabar com os Divinópolis. Olá, o Thiago, Alex, você está incomodando quem não faz nada pela cidade? É porque você está no caminho certo. Estamos com vocês, Zebras. Vinícius, vereador, eu conheço de perto os Zebras e fica firme, seu trabalho está excelente. Lara Roberto, vai estar tudo certo, Braz. Tem uns que acho que nem pode responder por questão de ética, né, que a gente está ao vivo. E tem muitas pessoas, crianças, idosos, que não merecem, né, a linguagem que certos políticos receberam. Mas estamos lá. Gabriel, estamos com você, Zebras. O bem sempre vence o mal. Sandra, estamos com você, Zebras. O bem vai vencer o mal. Sempre assim, querem impedir pessoas íntegras como você de fazer o bem para a população. Reconhecemos o seu trabalho. São poucos que fazem o que você faz por Divinópolis. Fique em paz, vai dar tudo certo. Rômulo, Zé Braz, sua jornada como vereador tem alcançado resultados positivos para o Divinópolis. Fique tranquilo, o povo está com você. Soraya, o bem sempre vence o mal. Força, Zé Braz. Soninha, estamos com você, Zé Braz. Ótimo profissional, vê o lado do povo. Tá alguns, gente, eu estou pulando devido a questões assim, de conduta ética, para a gente não citar nomes, né? Felipe Arruda, Divinópolis está com você, Zé Braz. Fica tranquilo, o bem sempre vence o mal. Cruz Clécio, Zé Braz, você irá vencer. Estão querendo fazer isso, que estão querendo fazer com você, é uma injustiça. Dinei, gratidão pelo vereador Braz. Chicão, estamos com você, Braz. Silvano, o mundo precisa de pessoas do bem. Estamos com você. Nossa cidade precisa de você, sempre. Rosângela Ferreira, partido querendo mandar no voto do Edil. Sueli, representante singular de nossa cidade, sempre prezou pelo interesse e o bem do próximo. José Rafael, Zé Braz, vai dar tudo certo. Gente, se eu pudesse ficar falar aqui, né, eu já escalei a tarde inteira. São só alguns, né? É, a minha assessoria jurídica já está analisando, né? A gente vai tomar as medidas cabíveis, legais, para reverter essa triste situação na marca da nossa história aqui em Divinópolis, né? Essa perseguição política. É muito triste a gente ver isso, onde você tenta trabalhar pela cidade, tenta buscar recursos pela cidade, né? E até muito estranho, vereador Diego, que você falou aí, isso, um que está aqui na peça, é porque eu tiro fotos, né, com o senador, com o prefeito, mas a gente está conseguindo emenda. Eu tenho que tirar foto, quem está me mandando emendas? Eu tenho que mostrar quem está trazendo recurso para a cidade. Se algum, há poucos dias, eu parabenizei aqui também a Gleice Andrade, a nova deputada Macaé, né, que está viabilizando um acelerador linear para o Hospital São João de Deus. Acho que a gente não tem que olhar partido. Um exemplo clássico aqui, que tanto ajuda a gente, principalmente em zona rural, o deputado federal Domingos Sávio. Mas 2 milhões dele já está empenhado para vir. Por que eu não posso tirar uma foto com ele? Isso é infidelidade partidária? Eu tirar uma foto com o deputado, com o senador Cleitinho, que está viabilizando, já está lá na Secretaria de Obras, um empenho de 5 milhões de reais para a infraestrutura. Eu não posso tirar uma foto com o senador da República? É uma infidelidade partidária? É muita perseguição política. Mas nós vamos vencer. Como diz o nosso nobre Silvio Santos, o bem, o mal, vence por alguns minutos. Mas o bem sempre vence o mal. Não teríamos sentido nessa vida, mesmo que a vida termine em pó, se o mal vencer o bem. O bem sempre vence no final. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Dando continuidade aos trabalhos nesta casa, nesta tarde de hoje, convido para fazer uso da palavra o nobre edil e presidente desta casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, colaboradores, presidente em exercício José Braz, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu não iria pronunciar, não iria usar a tribuna, mas hoje é um dia especial, que no sábado comemora-se o dia do funcionário público. E nós sabemos a importância que tem um funcionário público para o nosso município, para cada município. Então eu quero aqui, em nome da mesa diretora, parabenizar os funcionários da Prefeitura Municipal, em especial os funcionários da Câmara Municipal de Divinópolis. Então, os funcionários públicos, sinta-se abraçado pela mesa diretora. Senhor presidente, outra coisa, ontem tivemos uma reunião ontem no bairro São José, com comerciantes, moradores do bairro São José, onde fomos tratar da rua Amazonas, senhor presidente. Os comerciantes do bairro São José, aí da rua Amazonas, eles querem o mesmo tratamento, o mesmo trabalho que foi feito na Vila Paraná. Tinha cerca de umas 200 pessoas na reunião ontem. Graças a Deus. Uma reunião muito importante. Onde tratamos ali da rua Amazonas e da rua Ceará. Entre Piauí e 21 de abril. Uma reunião muito produtiva. E a comunidade pode ter certeza que São José já é um bairro independente, o bairro São José. É um bairro que tem vida própria, consegue caminhar sozinho, tem todo o comércio interno. E o que depender desse vereador, nós vamos estar ajudando para resolver os problemas do bairro São José, principalmente os comerciantes da rua Amazonas e aqui no centro da rua Ceará, onde os moradores do bairro São José dependem também dessa via, essa via de acesso, essa mobilidade que é a rua Ceará. Então essa população ali na região sudoeste pode contar com esse vereador. Nós vamos estar ali também daquela região trabalhando e buscar melhorias para esse local. Como eu disse, é um bairro independente, caminha com as próprias pernas, mas eu acho que os vereadores têm também que investir no bairro São José, principalmente atender ali os moradores e os comerciantes da Vila Amazonas. Senhor presidente, com todo o respeito, 99% dos vereadores e dos funcionários da Câmara Municipal sabem por que eles querem expulsar o senhor. Nós sabemos por que, senhor presidente. Eu sei, você sabe. Todos nós sabemos por que eles querem expulsar o Zé Brás do PV. Nós sabemos. Zé Brás, sou solidário ao senhor, sou com você. Precisamos desse nobre vereador aqui, estou à disposição. Pode contar comigo, que nós sabemos o porquê que eles querem expulsar o senhor. O porquê que eles querem. Mas o senhor está amparado pela lei. A lei ampara o senhor. Pode ficar tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aos servidores públicos.
Obrigado, nobre vereador, presidente dessa casa, em especial pela solidariedade prestada a esse vereador. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, decano dessa casa, vereador Edson Souza.
Senhor presidente Zé Brás, exercício, senhores vereadores, eu vou usar a palavra aqui, como não tem nenhum projeto de lei, eu tenho que protocolar hoje dois documentos, está faltando só uma revisão no texto, e estou protocolando um documento daqui a alguns minutos ao Ministério Público e à mesa diretora. Essa questão dessa política menor que está nessa legislatura, ela vai ter que ser equacionada. Ninguém está acima da lei. As pessoas estão brincando. As pessoas estão achando que a decência moral mudou dessa casa. Se tem gente aqui nessa casa que se vendeu a consciência, eles vão ter que responder. É lógico que a imprensa vai tomar conhecimento daqui um pouquinho do fato que está sendo protocolado ao Ministério Público e à mesa diretora. E vou estar atento ao comportamento do senhor que está presidindo a sessão e do presidente em exercício. Acompanhando, com lupa. Vai ser pesado o que vai ser protocolado nessa casa daqui um pouquinho. As pessoas ficaram loucas. As pessoas estão perdendo o respeito ao presidente Zé Brás. A melhor forma da política ainda é um ouvido grande e muita saliva. É o falar. É o conversar. Mas ninguém vai brincar com o meu nome. Mas ninguém, o senhor não vai brincar e ninguém desse parlamento. O senhor é um escravo, mas da lei, como eu sou. Vamos acompanhar agora, horas, minuto, o protocolo que vai ser protocolado nessa casa. Hoje teve muita citação aqui, mas tem uma citação que eu gosto é demais. Se na caminhada você não bater de frente com o capeta, o pemba, o demônio ou a morte, é porque você está caminhando com ela. É porque você está caminhando. Eu quero caminhar com a graça. Eu quero caminhar é com a ternura. Eu quero caminhar é com o debate. É com a questão propositiva. Mas eu estava pensando esses dias e fazer a coisa muito cirúrgica, essa casa não vai ser a mesma mais. Daqui uns 20 minutos não vai ser. Se as pessoas escreveram alguma coisa errada, eu lembro na legislatura passada, cometeram um erro. 3 horas depois, chega nessa casa uma decisão do Supremo. Ninguém está acima da lei nessa casa. O presidente dessa casa, ele não tem direito a voto. Sabe por que não tem? Para ser o voto Minerva. Para não participar das discussões políticas. O presidente dessa casa tem que ser um magistrado. Eu sentei ali e eu sei que a história reservou para mim o tempo que eu tive naquela cadeira. Presidente não entra em debates políticos. Presidente tem que trazer o regimento aqui na mão. Dou em quem doer. Dou em quem doer. Dou em partido que doer, que partido for. Olha, que isso aí. Descumprir lei é abuso de autoridade. E abuso de autoridade, o remédio é o decreto 201. É cassação. É expulsão. E não depende, às vezes, de uma questão intercorpos, colegiado, não. Ninguém vai me prejudicar. Nessa altura da vida, ninguém vai brincar com meu nome. Mas ninguém. Estou mandando para o presidente e estou protocolando o Ministério Público. E aqui, se o Ministério Público entender que eu tenho que ser ouvido, eu estou à disposição para ir lá esclarecer evidências que pode estar ocorrendo. Isso é brincadeira, poxa. O que virou com essa legislatura? Eu acho que juntou uma turma de pessoas aqui em Divinópolis que ficou encantada com isso aqui, com essa ribalta. Aqui isso é lugar de ter responsabilidade, de ter respeito pelas pessoas. Aqui eles estão pedindo a questão hoje aqui do sintante, da imprensa. Quando eu fiz essa lei, e para ninguém falar bobagem, para não falar bobagem, está aqui, ó. Todos os vereadores votaram. A minha emenda na LDO estava errada. Antes era 90%. Quando nós mudamos, eu adaptei a lei, todos os vereadores, antes de falar bobagem e de pensar bobagem, olha o voto que deram na LDO. Gente dessa casa aqui, o vereador Ney estava comigo, pediu desculpa. Errar, gente, é humano. Você não pode errar por mau caratismo. Mas errar todos nós podemos errar. Hoje, quando eu, por exemplo, estou perguntando a Janete, quem que fez aquela postagem com o meu nome num portal oficial da prefeitura, vai ser processado o município. E eles estão lá, já botaram pano quente, já me ligaram os 10. Não vão brincar com o meu nome. Não vão brincar. E está lá o negócio lá. Vou acionar o prefeito. Já está indo um requerimento hoje. Perguntando quem postou, quando e quando. E por que postou?
Olha aqui o projeto 055, o vereador Ney ali, acompanhando. O que nós estamos fazendo é que nós não podemos cometer um erro que está na LDO. Simplesmente. Agora, esses apaixonados, esses que são apaixonados pelo poder transitório Paraná, que vai passar. Ninguém fica ali não, ninguém fica aqui não. Sabe me informar quanto a prefeitura gastou com a promoção da paz? Está aqui a Gisele Souto, no Jornal Agora. Está aqui, ó. Vocês vão querer de costa quanto que a prefeitura gastou. Aí hoje, veio uma pessoa virar para mim e falou assim, ah, Edson, mas você tem que ter o mesmo critério com a Câmara Municipal? Eu falei assim, meu filho, eu não faço parte da mesa diretora, não. Eu não sou ordenador de despesa, não. A mesa diretora foi eleita para dirigir a casa. Agora, a minha opinião aqui, ela vai pública. Em tempos de redes sociais, o custo tem que ser mínimo. O dinheiro tem que ir para a educação, para a saúde. E para finalizar, uma prefeitura que falta fraldas geriátricas, para mim, é a síntese de uma decadência moral. Fralda geriátrica. Faltando. Eu não queria falar isso. Eu quero torcer para o Grêmio dar certo. Eu quero repetir aquilo que o Ney falou que um dia, coisa boa, que o presidente acabou de falar que agora, numa reunião ontem de 200 pessoas, que eles querem mesmo uma melhoria. Que... É isso que nós queremos de novo, gente. Eu detesto da esmola. As pessoas que não conhecem a atividade, sabe o que é, Ney? Deus não fez o homem para isso. Deus não fez o homem para isso, para mendigar o pão e o espírito. Agora, uma prefeitura faltando fralda geriátrica. Ah, com essa, eu termino meu discurso. E um bom feriado a todos, e um bom dia, e com muita saúde, essa laboriosa classe dos servidores públicos que faz a máquina andar. Senhor presidente, como não tem projeto nessa tarde, eu estou indo para terminar um texto, para fazer um protocolo à Vossa Excelência e ao Ministério Público ainda nessa tarde.
Hoje nós teremos as moções congratulatórias, Excelência. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, público que acompanha em casa. Aqui eu quero estender meu abraço, Santinha, para nos acompanhar lá do bairro São José. Maria do Carmo também tem nos acompanhado no nosso trabalho do gabinete na rua. Senhor presidente, no próximo dia 11 agora de novembro, será realizado o primeiro Evangelizar é Preciso, do padre Reginaldo Manzotti, que será realizado através da nossa emenda impositiva em parceria com a prefeitura. Tem a foto, por favor, do Aurel, se puder colocar. Esse evento, muitas pessoas têm nos perguntado, será um evento gratuito, que será ali na Avenida Paraná, onde foi realizado o pré-carnaval e contará com uma ótima estrutura. E a primeira em Minas Gerais, onde o show do padre Reginaldo Manzotti será gratuito para receber toda a população. Então a gente vem aqui pedindo a todos aqui que possam levar suas cadeiras, várias atividades que serão iniciadas a partir de meio-dia até as 21 horas. Durante esse período, terá momentos de louvor, oração, terço, missa e show. Às 15h30, pregação do padre Cristo Shankar. Às 19h às 17 horas, celebração da Santa Missa. Às 18h45, adoração ao Santíssimo, às 20 horas, com o padre Reginaldo Manzotti. Venha participar conosco deste momento de louvor, oração e traga a sua família. A gente fica muito feliz, através da nossa emenda, juntamente em parceria em nome do prefeito Gleides, a vice-prefeita Janete também, todos nós vereadores que temos lutado muito, evangelizar é preciso, a cidade divina fica muito feliz demais esse momento único de trazer paz, alegria, oração e fé para toda a nossa cidade. Dando sequência ao presidente, tem umas imagens aqui agora, lá do Lar dos Idosos, por favor, Dorel, se puder colocar para nós, por favor, onde estive juntamente com o Valdo, grande parceiro Valdo, onde mandamos R$30 mil da nossa emenda impositiva para ajudar o lar. O lar, desde que me tornei vereador, sempre vem ajudando, em parceria com alguns empresários também, precisava de um aparelho para ajudar nas divulgações de todos os trabalhos que é feito nesse lar. a seriedade do Lar dos Idosos, juntamente com o Valdo. Antes de eu ser vereador, sempre participei ali do Lar dos Idosos, através das missas ali, que era o Padre Ordones, depois Padre Pedro também, a qual eu tocava com as crianças lá no lar. E pode contar com esse vereador sempre, através de recursos de emendas também impositivas e recursos de emendas também parlamentares. Agora, senhor presidente, tem as imagens lá do ponto de apoio lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Dorel, por favor, mais uma emenda desse vereador, que eu falo, esse vereador que não tem vaidade, alguns líderes comunitários lá, como Joaquim, também a nossa grande amiga Vilma, que tinha nos cobrado segurança, tratando de segurança, esse vereador que é da parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, mandamos o recurso aí para fazer essa cabine aí para a Polícia Militar, trazer mais aí conforto e segurança, não só para o bairro Nossa das Graças, e também para todas as regiões e bairros adjacentes. E também aproveitar a fala do nobre vereador e presidente dessa casa, da Rio Farmácia, que falou da importância que tem da Avenida Amazonas, a qual esse vereador mandou a indicação para pavimentação, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo. O nosso senador Cleitinho já deu ok, não só ali como a rua Ceará também, para quem desce ali a Castro Alves, dá acesso ali a Espírito Santo, saída ali naquele biênio ali da Ceará, que será pavimentado também o mais rápido possível. É sem vaidade. Fico feliz do vereador ter feito essa reunião na nossa região, que a região não é só minha, a região é da cidade toda. E esse vereador não tem vaidade. Como o Ney mesmo, vai muito São José, né, Ney? A gente precisa de parcerias. Parceria como aconteceu esse ponto de apoio no Nossa Senhora das Graças. Não só ponto de apoio, como também lá do Posto Saúde, que mandamos recursos, a emenda, para compra de materiais permanentes, para compra de um televisor também, para atender melhor aquela região, onde quero mandar um abraço para o Joaquim, para a Vilma e para a Lília, minha assessora, que é moradora dessa região, a quais moradores procuraram ela para ser atendida. Como o gabinete da rua não para, é esse trabalho intenso desse vereador, sempre trabalhando para os quatro cantos da cidade, a gente é muito procurado. E quando a solicitação chega até a gente está aqui para dar o retorno. São recursos que não é nosso, é do povo, é o dinheiro do povo, voltando para o povo. E quero falar também, senhor presidente, de alguns outros postos de saúde também, como o Posto de Saúde São José. Está sendo feita uma reforma lá, acessibilidade, vai ter um elevador também, toda a parte interna, está sendo feita as pinturas, troca de telhado, que eu vinha falando aqui nessa tribuna, a qual o serviço está bem adiantado, é a população muito feliz. Bairro São José, que hoje tem uma voz, não só eu, como vereador hoje, como deputado Eduardo Azevedo, que era vereador, essa parceria minha dele, sem vaidade. Vereador não pode ter vaidade não, a cidade é muito grande, mais de 300 bairros, é só trabalhar. Eu vejo assim, o recurso tem que voltar para alguns fins, que é a melhoria da cidade. E eu estou aqui, fico feliz, o Israel mesmo pontuou muito bem, Avenida Amazonas, ligações de bairros Catalão, São José, até o Belvedere ali, até lá o Pique, para falar na rua Guapé, que eu conheço com muita propriedade, e posso falar, vereador, fico feliz de unir comigo para que a gente possa trazer mais ganhos para essa região. Também a emenda nossa, senhor presidente, lá no bairro Realengo, para o posto do Realengo também, compra de materiais permanentes. Bairro Belvedere também, mandamos recursos também, aquisições de materiais permanentes, reforma e acessibilidade, e também o bairro Copacabana. São tantas demandas desse vereador que a gente não tem vaidade, sempre tentando trazer soluções através de recursos para trazer solução para o povo. Que o povo quer que use essa tribuna para trazer solução, sem vaidade, sem briga, é trazer solução. O povo quer solução. Para isso que a gente foi eleito. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, vereador do PV, vereador Rodson dos Eventos. Caro presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, que é um cumprimento dos demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, as plataformas digitais, nossa boa tarde. Olha, deixar bem claro que na terça-feira nós fizemos um pronunciamento falando ao vereador Zé Brás que ele estava sendo convidado para se retirar do PV. Pela forma ideológica, pelas votações em plenário, pela contrariedade de toda a fala interna da comissão, aliás, do diretório do PV, pelas condutas do vereador antidemocrata, antiprogressista, que é o Partido Verde,
Nada o impede de estar com senador, com deputado de outra coligação, de outro partido, de outra ideologia. Nada. O senhor Zé Braz é muito simulado, fingido. Eu acho que eu tinha que ter mais hombridade, falar a verdade. Há um ano nós estamos conversando e falando sobre a conduta partidária. Não a conduta moral, que eu não tenho que falar nada do senhor. Que sua vida pessoal o senhor cuida. Da minha cuido eu. Não falei nada do seu trabalho como vereador, como o senhor deve exercer, do jeito que o senhor quiser. Mas quando o senhor pediu abrigo ao PV, que não seria candidato do PMDB, foi o PV que abriu as portas para Vossa Excelência. E ajudou na sua campanha com material, com adesivo, com citru, pagamento de contador e jurídica. E até fotos para fazer a sua divulgação de trabalho. Foi o PV que abrigou, porque o PMDB não ia te dar guarita. E foi o PV que abrigou, faltando um dia e meio para isso. Eu abri as portas como presidente para Vossa Excelência. Eu te ajudei. Eu indiquei, senhor, ainda Vossa Excelência, para conduzir como primeiro secretário no mandato presidente, então Prince Júnior. Desprendi de vaidade, já fui secretário, eu já fui presidente, já ocupei todas as comissões temáticas dessa casa, e o senhor falar que está sendo expulso, mostre o documento que Vossa Excelência recebeu, onde está falando da expulsão. Está te tirando da filiação. Está aqui o documento, a imprensa se quiser. Vereador Zé Braz, conversei com Vossa Excelência com muita simpatia e respeito terça-feira, e fazendo da assessoria, sou de algum assessor, que eu não vou falar o caso que eu já expliquei Vossa Excelência, mas não vem o caso aqui agora, poderá que lá na frente pode caminhar para o outro lado. Uma coisa eu tenho, aprendi com meu pai, ser homem de palavra. Lamentável. E Vossa Excelência falando comigo, eu não quero sair, porque eu não quero perder minha posição de presidente da Comissão de Saúde, eu não quero perder a secretaria da mesa diretora. Eu falei, olha, Zé Braz, caminhe para o partido que a senhora acha que identifica melhor. Nós não vamos te expulsar, vamos te dar uma carta, pode ficar tranquilo. Tempo todo, um ano conversando com o senhor, de forma respeitosa. O senhor recebeu a mensagem que você mandou para o nosso presidente Oswander, está aqui, ó. Quem quiser ver, está aqui, ó, pode pegar comigo, falando com você que o partido tinha um projeto da mesa diretora. Eu não vendi minha mesa diretora a cargo não, Zé Braz. Eu não tenho cargo na prefeitura, eu não tenho cargo aqui na Câmara. Não tenho rapreço com ninguém, Zé Braz. Eu não vendi minha alma para o diabo não, senhor presidente Zé Braz, Israel. Se o senhor quiser, presidente, falando que pode expulsar, vê os documentos, a ata das reuniões. Não. Para quê? Ele vai cumprir seu mandato, não puxar tapete de mandato, não. Questão ideológica, identidade com o partido. O senhor votou contra a decisão do PV a favor da 60 anos de idade de gratuidade de transporte. O senhor que é presidente da Comissão de Saúde, sendo despachante do prefeito. Ontem teve uma reunião pesada com a Comissão Municipal, né, do Conselho Municipal de Saúde, que deu pau de novo, pela terceira vez. E Vossa Excelência sendo a parcial do lado do prefeito, em vez de estar do lado do povo. Esse tipo de conduta não republicana que o PV identificou. Vários projetos aqui, ora, de assimilabilidade, que o prefeito sempre falou que quem não deve não teme, é para ser investigado, não estava caçando impeachment do prefeito, não. Vossa Excelência apoiou. Vossa Excelência o tempo todo no TikTok. O PV é o tomo livre. Projeto bom do prefeito, nós votamos a favor. Projeto ruim, nós vamos questionar sim, porque eu sou fiscalizador, eu não sou despachante prefeito. Se o senhor é, seu problema é seu. Não faz de vítima. Covarde. Covarde. Falando desse jeito. Não, Zé Braz. A sua conduta partidária vem discutindo há muito tempo. O senhor olhou só o seu lado na mesa diretora quando o partido orientou que tinha um projeto na mesa diretora. O senhor sendo do partido, o senhor achou melhor se vender a alma do diabo. O senhor foi conversar na cozinha da minha casa, junto com o deputado federal Domingos Sávio, Rômulo Duarte, e o vereador Prince Júnior. Estava lá. Nós combinamos, conversamos. E eu falei, eu faço questão de o Zé Braz estar lá, não tem problema, porque eu já tenho. O Zé Braz merece. Mas falar que está te expulsando por causa de que fazendo vitimismo. faça um trabalho sério, Zebras. O seu mandato cuida do seu. Mas o mandato do partido, ele tem ideologia, ele tem proposta. Liderança de bancada. Leia o regimento interno de novo, se o senhor não leu. E falar que está te perseguindo. Que isso, Zebras? Tantas conversas, de uma forma educada com Vossa Excelência, o que o senhor fez comigo, e eu ainda não tomei nenhuma atitude nenhuma. O partido tem vida própria. O senhor, como presidente da Comissão de Saúde, pela parcialidade do governo, olha a UPA, o caos que está. Olha os postos de saúde. Posto de saúde que eu fui visitar, está aqui em Mendes, em Positivo, para comprar ar-condicionado, que clínica odontológica não tem e foi inaugurado pelo prefeito. Vai lá no São... Lá no Rancho Alegre, por exemplo. Vai lá no Belvedere, no BS, pra você ver como é que tá. Isso só tem que falar com o presidente, brigar. Só que eu só entrei na comissão de saúde porque eu era suplente. E o Israel teve que assumir a presidência devido para mim local da Câmara. E eu tive que assumir. Só que entrou ali uma pedra no sapato. Porque acabou a parcialidade de despacho do prefeito. Acabou! A perseguição está fazendo comigo nas redes sociais, da milícia digital do prefeito, que não pode criticar. O Cleitinho saiu daqui, eleito deputado, de tanto criticar o modelo de gestão de Divinópolis. Virou senador falando de Minas Gerais, do Diabo 4, atacando e mostrando as irregularidades. Não pode mostrar irregularidade ou má administração de algum ato da prefeitura. Isso é pecado, isso é errado. Entregamos o diploma que nós juramos aqui nessa tribuna a favor do povo. Ser fiscalizador, ser legislador. Eu queria falar que eram coisas boas do mandato. Tem nada contra falar da pessoa do prefeito. Eu gosto dele, uma pessoa simples. Sempre está conduzindo ao erro. Pessoas que ladeiam, porque falta de experiência, que nunca foi um vereador, secretário ou algo, ele é induzido ao erro todo, o tempo todo por falta de conhecimento. E isso é pecado? Não. Ele é o prefeito, foi eleito de uma forma democrática e eu respeito ele como pai, família e como prefeito. Agora, como administrador de algumas coisas, eu não concordo. Projeto LED, todo mundo sabe o tanto que eu briguei nessa casa, ficou 8 meses aqui um projeto para aprovar o plano de viabilidade de quase mais de 3 milhões. E eu convenci que não precisava estar aí, a cidade sendo iluminada, o projeto meu. Não foi preciso gastar mais 3 milhões numa concessão de iluminação pública. Zé Brás, não esperava isso de Vossa Excelência, não. Fui muito cordial com o senhor. Fiz um discurso aqui de maior tranquilidade. Eu sou o presidente, não sou dono. Existe vários filiados, existe deputado, existe todo o hierarquia de qualquer partido. Se não está confortável, procura tantos outros partidos que estão te oferecendo. Tem um senador, gente boa demais, com o prefeito, com o partido dele. Domingos Salles, trabalhei com Domingos há 17 anos. Ótimo deputado. Teve muita coisa que eu não concordei e saí. E porque eu saí, eu tenho que falar mal dele? Não. Ótimo deputado mixável. Eduardo Azevedo, eu falei que eu ajudei na campanha, sendo que eu lancei a Lohana no PV. Porque quando eu pedi voto a Lohana, eu falei, eu não quero votar na Lohana, então vota no Eduardo, que é um candidato da cidade. Pergunte, seu Eduardo, se eu estou mentindo. Os assessores deles trabalhavam com ele na época, de eu pegar material, contrariando o meu partido. Mas eu fiz pro bem de Divinópolis. Eu votei no Cleitinho, senador de Divinópolis. Poxa, da cidade, tem que apoiar, tem que ajudar. Mesmo a minha federação, coligação dos partidos, trabalhando com outro candidato que era da coligação, e eu vou só, falei em Belo Horizonte, olha, minha cidade tem um candidato, não posso deixar de apoiar o candidato da minha cidade. E apoiei. E estou sendo perseguido agora. Quem está sendo perseguido aqui, Zé Brás? Sou eu nas redes sociais. Com a melice que tem, a gente sabe como é que é. Para ser autônomo. Eu falei, já tive o convite de ser secretário do prefeito, já tive o convite de ser líder do governo. Eu não aceitei porque eu falei, eu quero ter minha autonomia, minha liberdade do voto. Se o projeto do senhor for bom, prefeito, eu vou votar. Se o projeto for ruim, nós vamos criticar e vamos pontuar. Mas ser despachante, não. Respeito cada vereador. Sei que cada um te fala bem mal de aqui dentro. Foi, Rodson, seu mandato era tão polêmico. Hoje está tão light. O que aconteceu? Eu dizendo de jeito que não estou sendo perseguido, porque não pode falar mal. E eles podem falar.
Pode gritar, espernear e fazer vídeo e tal, mas quando você vai fazer uma crítica, é um pecado mortal? Quando o projeto é bom, eu já elogiei e vou ter elogios. Vai ter elogios da minha parte. Vou elogiar sim. É bom para a cidade, é bom para a população. Ótimo, vamos estar juntos. Nós tivemos a reunião do plenarinho com o comandante da polícia, onde ele pediu a força e o projeto executivo. O projeto vem de encontro para melhorar a segurança pública. Tamo junto! Não interessa se é do executivo, se é algum vereador, se é bom para a cidade, nós temos que estar aqui. Então, por isso que o PV se posicionou pela forma de conduta e não está expulsando Vossa Excelência. Está pedindo para o seu desfiliar do partido, sair para outra agremiação. Que seja feliz o seu mandato, que seja feliz a sua pessoa. Mas não inverte as coisas tentando simular de postão para os povos, sendo de coitadinho que está sendo expulso. Não vai ser expulso, e aqui eu garanto, porque não vale a pena, Zé Brás, te expulsar. Que Vossa Excelência continue o seu mandato da melhor forma possível, que faça um bom trabalho, mas condiz com a realidade e a verdade. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador Robson Zé Milton. Questão de ordem, vereador José Brás.
Nobre Edil, vereador Robson, jamais me referi à sua conduta, à sua posição. Eu estou aqui, como falou, vou dar publicidade, hoje à tarde, do relatório. Ele, mais uma vez, gostaria de ler. Só o final dele. Diante dos argumentos expostos, a comissão de ética...
Questão de ordem e de resposta, é porque o senhor citou o nome dele e se sentiu ofendido. Não, direito de resposta pode ser agora.
Diante dos argumentos expostos, a comissão de ética do Partido Verde de Divinópolis conclui que há fundamentos substanciais para a cassação do mandato do vereador Zé Brás. Sua infidelidade partidária, falta de afinidade com os princípios partidários, constitui quebra e confiança. Nossa decisão é preservar a integridade ideológica do Partido Verde. Não vou ler ao todo, não. Ela é assinada pelos dois assessores do vereador, que é o Adriano Fernandes Barreto e Evandro Araújo. Obrigado, presidente.
Frequência dos inscritos, convido a vereadora e líder do governo, vereadora do PSC, Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Vereador Diego Espino, vereador Rodson, por gentileza, está na hora de eu falar, então vocês podiam discutir depois, lá na rua, por gentileza. Cada um se defende como pode, eu já trouxe uma cabeceada, né? Então vamos tocar. É, gente, não é caso de rir não, mas o negócio aqui está feio. É, ué. Gente, vamos falar de coisa boa, né? Porque o que era ruim já falou. Dia 28 de outubro, a gente comemora o dia do servidor municipal e o dia de São Judas Tadeu. Então, aquele que é devoto, que precisa de resolver uma causa impossível, vá à missa no dia 28. O bairro São Judas já está todo ornamentado com bandeiras vermelhas e verdes. Vamos lá, gente. Quem sabe as causas impossíveis sejam resolvidas. E, em relação ao servidor público, hoje eu almocei no pátio, junto com o servidor. Gente, há muito tempo que eu não comia um macarrão com feijão da hora. Porque eu gosto. Não mistura arroz, não. É só macarrão com feijão. É, Gisele... Eu vou fazer um convite para você, ao mesmo tempo para a população, mas eu queria que você, que o jornal agora fosse lá. Hoje foi a reinauguração da loja TIM, Goiás, com 21 de abril, né? Que tem o Daniel Oliveira como diretor do grupo TIM. E eu fui convidada para ir à inauguração. Mas por que eu fui convidada? A loja, ela é 100% acessível. Tudo que você chega lá é em braille. Todo banheiro é adaptado. Tem assentos próprios para pessoas do meu biotipo. Tem lugar para cadeirante ser atendido, com uma mesa perto. Então eu gostaria muito que o jornal agora fizesse uma visita a essa loja para mostrar, para você ver, conhecer a loja, para contar para a população. E eu tinha mandado um convite lá no grupo da superação para eles visitarem a loja, porque é um exemplo para Divinópolis. A gente sabe da dificuldade que as pessoas com a mobilidade reduzida, elas têm entrar em lojas, em comprar, e entre N coisas. Então, Gisele, é um convite que eu faço a você, em nome do jornal agora, que visite a loja TIM, para você ver como que ficou bacana. Tanto para a gente, que ficou um ambiente muito agradável, como para quem tem acessibilidade e mobilidade reduzida. Na última semana, porque nos dias que não tem reunião, gente, realmente, eu não estou nessa casa, eu estou trabalhando. E quem me acompanha nos meus stories sabe que a hora que você pensa que eu estou aqui, eu já estou do outro lado da cidade. Então, realmente, são demandas que a gente está acompanhando. Mas na última sexta-feira, eu vim aqui. E, para minha surpresa, eu recebi a visita de uma pessoa que eu acompanho pelas redes sociais, porque o perfil dela me atraiu, pela postura dela. É vereadora de Sete Lagoas, Carol Canabrava. Ela esteve lá no nosso gabinete, a gente ficou de marcar, eu vou a Sete Lagoas fazer uma visita a ela, gostaria, para poder retribuir a visita que ela fez ao nosso gabinete. Ela esteve aqui, ela esteve com a Janete, mas como ela passou aqui na Câmara primeiro, a gente esteve junto aqui no gabinete. Vamos falar dos ares, né? Há 8 anos atrás, no dia 19 de novembro, vai fazer 8 anos, o meu marido, ele foi na mercearia próxima à minha casa. E ele, assim, se ele tem que comprar uma cerveja, ele vai e compra, ele toma em casa. E o Matheus demorou. E eu não percebi que ele estava demorando. De repente, a Gabriela chega e grita assim: "Ô mãe!" Da forma que ela falou, "Ô mãe", eu vi que tinha algo errado. O Matheus estava no lugar errado, na hora errada. O Matheus tomou um tiro. Era um assalto. Como que foi a manchete do ocorrido? Marido de líder comunitária é alvejado no bairro Casa Nova. Aí, dá ibope. Porque se tivesse colocado assim, pedreiro é alvejado no bairro Casa Nova, não ia dar ibope. Eu entendo que o jornalismo, ele vive da notícia e que depende muito do que ele coloca no título. Então, as pessoas têm que começar a prestar atenção no que está escrito em cima. Logicamente que tem os meios de comunicação que têm o meu respeito e há muitos anos. E um deles é o Jornal Agora. Isso eu já falei para a Jane. Desde que eu mudei para Divinópolis, que me tornei líder comunitária, o Jornal Agora sempre deu cobertura às nossas ações em relação a MG050 sem eu pagar um centavo. Mas por quê? Pela credibilidade dos assuntos. Agora eu quero contar outra coisa. Lá perto da minha casa, isso há muitos anos atrás, eu tinha uma vizinha que ela criava gansos. Aí, teve uma época que deu ganso demais, mas foi muito. Aí, você presta atenção que você vai entender porque eu estou falando isso. Aí veio, e era todo mundo aberto, não tinha muro.
A gente estava passava aqueles perrengues, porque minha história não precisa falar que todo mundo já sabe. Passou uma vizinha. Falou assim, não, fulana, que bênção, que monte de ganso. Gente, no outro dia os gansos nasceram tudo morto. É sério, gente. Às vezes, tem gente que tem um olho ruim e não sabe. Acontece isso. Igual eles falam assim, não, fulano, seca a pimenteira. Seca, mas a pessoa não sabe que ela tem olho ruim. Olha o alho. E quando, hoje se falou aqui, muitas palavras pesadas, né? Porque a gente, primeiro a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da boca da gente. Porque se saiu, acabou. Porque o que a gente engole e que nos faz mal, automaticamente o nosso estômago faz a gente chamar o juca. Ou seja, vomitar. Não é assim que acontece? Pois é. Gente, não há como servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. E eu peço perdão a Deus por falar isso, mas é verdade. Não tem como servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você tem caráter, ou você não tem caráter. Então, eu escolhi trabalhar e servir a Deus. Todos os dias eu tenho algo de novo para mostrar para vocês. E eu não vou entrar nessa seara que está acontecendo aqui. Não sabe por quê? Porque cada um aqui é dono da sua vida. Cada um segue o caminho que quiser. De vez em quando, joga uns pontinhos para mim para ver se eu revido. Não vou revidar. Eu estou aqui para prestar a você que está em casa satisfação do que eu faço, do meu trabalho. Da minha vida particular, não. Mas do meu trabalho, sim. E eu não repito aqui o que eu falar hoje, semana que vem, eu não estou repetindo, não. Sabe por quê? Porque eu trabalho. Eu tenho que apresentar. E aqui, cada um que se vire com os seus problemas. Só que eu acho que a população em casa não está se sentindo bem com isso. Não é isso que ela quer dessa casa. Ela quer outras coisas. Ela quer boas notícias. E vereador Zebraes, independente de qualquer coisa, tem a postura que o senhor teve aqui para ler o que a Adriana Ferreira, advogada, escreveu, é para poucos. Porque a gente sabe muito bem como que está andando as coisas aqui dentro. Mas quando a gente tem o coração bom e a gente não está mentindo para você e nem para a gente, isso aqui, ó, é só um tempero para fazer comida. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Passando para a segunda parte do plenário, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Sem projetos na ordem do dia, presidente.
Não havendo projeto na ordem do dia, um minuto de silêncio para o senhor Dico do Quilombo, a pedido do vereador Demir Silva. Senhor Valdemar do Campina Verde, também do vereador Demir Silva. Nós vamos encerrar essa reunião ao intervalo de 10 minutos para que possamos fazer a entrega das moções congratulatórias. Às 16 horas e 21 minutos do dia 26 de outubro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.